caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
O Crave não deixa mais usar referência ao Crack Neto.
Carlos Thiago Maia.
Melhor arco de todos é o final de Bleach.
Rafael Valente.
Crave não deixa mais usar...
Referência Manowar.
Referência Manowar.
E para esse podcast, nós contamos com a presença do Luizão lá do Analyzed. E aí, cara, tudo certo?
Tô tudo jóia, mano. E o melhor arco de Bleach é o Fullbringers, tá?
Faz o jabá aí, cara, pode fazer.
Beleza, eu sou do Analyzed. A gente faz basicamente análise de tops da Shonen Jump. Então, se você quiser saber se seu mangá favorito, Shonenzão de porrada, vai ser cancelado ou não, entra lá no site que você provavelmente vai ficar decepcionado e vai descobrir que sim, ele vai ser cancelado. E eventualmente lança uns podcasts que eu tô tentando voltar, mas tá difícil. Mas é, no geral, é isso.
Inclusive, tem link pro Analyze It no nosso site. Se vocês tiverem dúvida como escreve alguma coisa do tipo, pode ir no Catum que vocês acham.
Cara, por favor, façam isso de slogan, tá, cara? Sobre descobrir se seu mangá favorito vai ser cancelado e sim, ele vai ser cancelado.
Mas é bom que é sempre o pessoal que entra e começa a acompanhar, sempre, tipo, o primeiro mangá que eles vê sair vira o xodó deles, não importa o quão ruim seja. Então a gente sempre vê uma pessoa ficando muito triste do mangá muito merda sendo cancelado.
Tipo, que
merda? Não.
Cara, Kimetsu tá pegando, tipo, primeiro e segundo, velho.
Kimetsu
tipo
tá vendendo mais que Black Clover já.
Mas o que, que a gente vai falar hoje, Carlos? O que, que a gente vai falar nesse podcast?
Cara, a gente vai falar dos melhores arcos shonen de batalha, tá? Só pra deixar bem claro só essa especificação. Porque aqui o negócio é tampar na porrada e ser Juninho.
Então, a gente tem meio que um podcast que é o reverso dele, né? Que é o piores arcos shonen. E nesse, a gente tem essa série dos piores, né? Teve piores arcos shonen, piores finais. E nesse a gente vai falar sobre os melhores arcos shonen. A gente vai conduzir o podcast em duas partes. Uma a gente vai falar dos arcos que todo mundo considera, que a comunidade como um todo de anime e mangá considera como grandes arcos aí de Battle Shonens, e algumas escolhas pessoais que cada membro aí vai trazer um arco shonen que é mais especial pra pessoa. Então é isso, bora pro cast?
Bora.
Aqui, tá pronto.
Eu posso ver?
Claro. O meu estilo de previsão é totalmente único. São versos compostos de 4 ou 5 linhas com indicação das previsões semanais que ocorrem no mês. De forma que o que consta nas primeiras linhas aí já pode ter acontecido.
É mesmo? Uma parte importante do calendário será perdida. Uma parte importante do calendário será perdida. E as luas restantes lamentarão isso profundamente. A melodia tocada pela orquestra em ternos de luto levará o 11º mês pacificamente a um lugar muito alto. O crisântemo, juntamente com suas folhas, morrerá. E cairá no chão perto de onde os olhos vermelhos de sangue jazem. Mesmo assim, sua posição superior permanecerá, apesar das extremidades restantes ficarem reduzidas pela metade. Desfrutemos do drama que ocorre entre os atos. É aconselhável procurar novos amigos. Para enfrentá-lo, é bom contar com um grupo, porque dessa forma vai poder encontrar quem você estava esperando.
Então, Então vamos direto já falar dos arcos. Eu acho que tem um arco que, quando a gente tava fazendo aqui a pauta, a gente discutiu ele e a gente chegou meio que à conclusão, assim, não tão unânime, mas chegou a uma conclusão que talvez ele seja o melhor arco shonen já feito, que é o arco de York Team em Hunter x Hunter. Cara, opa, por que que esse arco, ele é tão foda assim?
Porque ele é bom e é curto.
Nossa, explicação maravilhosa. Eu acho primeiro que é uma presunção enorme, né? A gente falando o melhor de todos os tempos. Óbvio que a gente não leu todos, tá? Você só o famoso clickbait, né? Mas, cara...
Mas sim, é.
É, aí, ó. O fã fala mais alto nessa hora.
Desculpa.
Nessa hora o fanboy como? Bate no peito.
É.
Não mexe a camisa.
Não, mas eu acho que pra mim também é o melhor arco de Hunter x Hunter e é com certeza um dos melhores arcos shonen que eu já li também, saca? É que eu acho que tem um mix, assim, tipo, de sentimentos pelo menos pra mim, que quando eu li York Shin, tem um negócio de ser único, de eu nunca ter visto algo como aquilo. A gente se acostuma muito com os Narutão, os Bleach, os One Piece e que seja, assim, boa parte dos arcos que são calcados em só as batalhas épicas, só ser aquele enfrentamento de pessoas, e eu acho que York Shin trazia um negócio de ser muito mais do que só a batalha. Tinha, óbvio que tem batalhas excelentes no arco, mas todo o negócio do leilão, de infiltração e tal, que era um negócio que você nunca via em um shonen, numa revista daquele mesmo gênero que seja, um anime do mesmo gênero. Então tem um negócio de novidade, de ser diferente, de trazer uma trama que em si pode trazer batalhas muito legais, ao mesmo tempo que trazer uma trama bem mais densa de fundo, sabe?
Eu acho que já começa diferente pelo fato de o protagonista da saga não ser o que a gente viu como principal, pelo menos nos dois primeiros arcos, né? Ah, o protagonista do arco é o Kurapika. Só que eu acho que ele tem uma coisa também, que assim, todo o arco shonen, ele, digamos, uns shonens mais convencionais, ele tem aquela coisa de, tipo, de você vai enfrentando os vilões e você consegue combater aquilo, você consegue chegar à vitória, e normalmente o vilão final é derrotado pelo nosso protagonista. E nesse arco acontece tudo ao contrário. O Kurapika, ele consegue matar um cara, aí ele consegue fazer um lance e conseguir matar um segundo personagem, mas no fim das contas ele percebe que ele nunca vai conseguir derrotar a Kenen Ryodan, porque ela vai se remodelando com o tempo, e ele no final das contas desiste.
Foda.
E além disso você tem a trama com o Gon, cara, que basicamente o protagonista dos dois primeiros arcos fica discutindo o preço de vaso, de falsificação de vaso.
É, essa parte é foda. Inclusive eu acho foda pra caralho a parte deles discutindo a parte do leilão, que é uma outra qualidade pra mim que tem desse arco, é que muitas vezes, muitos autores, e eu não acho que necessariamente é um problema, eles tentam criar arcos muito fechadinhos. Por fechados eu digo que eles são isolados, saca? Praticamente no mangá. Você consegue tirar uma história única dali de dentro. Esse arco tem toda a preparação, toda a motivação, né? Ele meio que cria todo o argumento pro que vai ser o próximo arco, tá ligado? Que vai ser Grid Island, né?
O arco de York Shin é um arco muito, tipo, em termos de escrita, ele é um arco muito seguro em si. É, toda a narrativa dele, ele foi formada de uma hora você não vê uma parte da história que é desnecessário. Igual a gente tava conversando antes, eu creio que até o arco que eu acho que é o mais amado de Hunter vs Hunter, que é o das quimeras, tem certos momentos que eu acho que ele tem umas barrigadas que não precisava. Já York Shin, não, o Togashi parece que ele queria mostrar alguma coisa, ele queria falar sobre algo nesse arco, e ele conseguiu. E eu acho que outra coisa muito interessante dele é que ele conseguiu apresentar um grupo de antagonistas que são ultra carismáticos pra mim, e bem, tipo, assustadores. Você consegue ver em outros mangás desse tipo de personagem sendo, tipo assim, o vilão final, o porque são cruéis e conseguem matar todo mundo, mas ainda assim você consegue se sentir atraído por esses personagens, e ele ainda consegue fazer o protagonista, que é basicamente, pela maior parte do arco, rular eles, tipo, pisar em cima deles, o Kurapika, só pra no final eles ficar meio pau a pau.
Esse arco, mano, é basicamente isso, ele é bom e é curto, mas uma coisa que pra mim ele é espetacular dentro do mundo próprio de Hunter, é que ele seta uma nova forma do próprio Hunter, tá ligado? Pra mim ele muda o tom da história, porque até então você tem um arco grande, razoavelmente, nem tanto no mangá, mas assim, é um arco bem grande, que é o Exame Hunter, que é um arco de aventura, é um arco que tem temas ali um pouco mais pesados e tal, mas ele é leve, ele é levado com uma parte meio mais tranquila, né? E com um tom mais tranquilo. E você tem o segundo arco, que é um arco tradicional de Shonen, que é um torneiozão, né? E é onde você é introduzido o poder, o grande poder, que é o Nen de Hunter vs Hunter. E aí, eu acho que Yorkshin, ele pega tudo. Ele transforma a linguagem de Hunter, ele eleva o nível da linguagem, ele muda o tom e ele começa a dar escalonamento de poder. Porque antes, mesmo na Torre Celestial, a gente não tinha uma noção tão grande, tipo assim, a gente tinha uma noção que o Nen era uma coisa espetacular, mas a gente não tinha uma noção, tipo assim, de níveis de poder, de como as pessoas são, de diferenças e tal. Até por esse momento a gente fala assim, pô, o Gon ele tem um nível bacana e tal. E a gente começa a perceber, pô, não tem, tá ligado? Ah. Tipo, em Yorkshin a gente começa a perceber o quão alto e diferente são isso. Assim, a gente começa a perceber o quão denso é o mundo de Hunter.
É, fica parecendo que a Torre Celestial foi basicamente o tutorial pra começar o jogo agora, né?
Sim, exatamente.
Eu acho que tem uma coisa também, é aquela coisa de, tudo bem, ele é um arco curto, mas ele é bom, assim, cara, do início ao fim, sabe? Cara, tem vários, tem uma sequência, assim, de coisas que acontecem. Por exemplo, quem nunca vai lembrar daquele momento em que o Gon e o Killua, eles estão tentando espreitar o Nobunaga de um prédio abandonado, e daí, nossa, tipo, eles são capturados, sabe? Cara, esse momento é foda demais. E quando tem também aquela perseguição lá no meio da cidade, na chuva, cara, muito foda. Sim. Sem contar, tipo, várias sutilezas, assim, que tem, tipo, por exemplo, aquele personagem da garota lá que aconteceu alguma coisa com ela, né? Uma maldição, ela se transformou num anão careca. Esse personagem eu acho demais.
Da flauta, né?
Sim, da flauta. E
da música, perdão.
E tem também um lance que eu acho muito delicado, assim, nesse arco, que é o lance do poema, né? Que tem a garota lá que é líder de um dos chefes da máfia, e ela tem o poder de escrever poemas, né? E que meio que prevê o futuro. E daí ele mostra todo o poema, assim, decifrando, tipo, o que vai acontecer com cada personagem. Porra, é muito bem escrito, muito bem escrito.
E que mostra, na verdade, o verdadeiro poder secreto do Kurapika, que é ser guarda-costas, né? Que a gente tá vendo hoje em dia, né? Que é realmente a grande habilidade dele, né?
Sim.
Mas falando disso, assim, é um segue pra mim, porque pra mim, Yorkshin, pra mim, o fato dele ser o grande arco, pra mim, de Hunter x Hunter, é que ele é meio que a pedra fundamental pra determinar o que o Togashi pode ou não pode fazer em Hunter x Hunter. Não só com os personagens deles, que é essa coisa de, tipo assim, o arco que a gente tá vendo hoje, né, que é o arco do Continente Negro, ele não poderia existir se ele não tivesse feito Yorkshin antes, sabe? Pra, tipo, literalmente apagar os protagonistas ditos no começo, sabe? E focar a história em completamente outra coisa, sabe? A mesma coisa pode ser dita, tipo, dessa coisa ser mais misteriosa, de ser um negócio de investigação, de não ser necessariamente calcar nas batalhas, e não o bastante, essa determinância do poder, assim, que em qualquer shonen, de alguma forma você perde um pouco a noção, porque eles inventam de qualquer jeito, muitas vezes, né? O poder dos caras, pra você entender aqui que, tipo assim, não, ó, o cara é forte porque ele faz isso, isso e isso, esse cara é mais forte por causa disso, disso e disso, tanto que a gente, quando a gente vê a família do Killua, né, a gente vê o pai e o avô dele, né, que eles enfrentam o Lucifer, né, a gente consegue entender a proporção, assim, de onde tá o poder de cada um e como determinadas forças não estão interferindo com outras. Você vê claramente ali que, por exemplo, os pais do Killua, o problema com a Guiné e Rodan é um negócio menor pra eles, sabe, que a gente vai ver até no Quimera Entes isso depois, né, quando o avô do Killua volta a aparecer, né, tipo, isso é, cara, só pode por causa desse arco.
Cara, e isso mostra muito pra mim que Yorkshin não é necessariamente um arco de batalhas, tá ligado? Ou um arco que tem só um personagem importante. Porque o Killua é muito importante. Eles separam uma parte pra colocar a família do Killua sendo importante. O Killua e o Leório e o Gon também são muito importantes. Tem todo o negócio da máfia que se envolve, que é todo importante também.
É, e ao mesmo tempo ele desenvolve a trama que vai descambar lá em Greed Island, eles conseguirem o memory card, né? Tem uma outra coisa muito maneira também, que esse arco eu gosto muito dele, porque eu tinha falado que ele era, tipo, anticlimático, de como ele se desenvolve como arco shonen, mas tem, tipo, ele é anticlimático até nos momentos um pouco menores, né? Vamos lembrar que o vô e o pai do Killua, eles vão tentar matar o Kuroro, e quando eles vão matar ele, ele recebe a ligação do irmão do Killua lá, falando, pô, o cara que contratou vocês eu acabei de matar, então não faz nem sentido vocês estão matando o cara. Aí eles simplesmente desistem, tá ligado? É muito anticlimático.
Isso lembra muito muito o que o Lucas falou antes, que esse arco foi o arco mais importante pra fundação dos personagens de Hunter x Hunter, de como é a série, mesmo ele não sendo o arco mais importante pro universo de Hunter x Hunter. Porque acabou sendo que, tipo, as quimeras, ou até mesmo o continente negro, acaba sendo o arco que impactou mais o mundo de Hunter x Hunter. Só que esse, ele começou a esmiuçar vários núcleos que não tinha mente. A gente começou a aprender sobre a Genen Yodan, que depois vira algo recorrente em todos os outros arcos. A gente aprendeu sobre a família do Killua, que a gente já tinha sido apresentado naquele mini arco, mas agora mostra mais ou menos como que funcionam os negócios deles. Esse arco é basicamente pra mostrar assim, ó, isso é Hunter x Hunter, isso que eu posso fazer, e vocês ficam animados pro resto.
E o detalhe pra mim principal é que mesmo os pontos que não são desse arco, como o Lucas falou, ele vai ligar em Greed Island. Então, como a gente comentou no início, não tem barriga. Ele é rápido, ele é simples, ele é curto. E o mais legal é que ele é cheio de tom, velho. Como o Lucas comentou, que ele seta o que o Togashi pode fazer em Hunter. Como ele é cheio de tom, porque você tem investigação, você tem briga, você tem luta, você tem depressão, porque, porra, é um arco depressivo pra caralho, principalmente se tu for pensar do lado do Kurapika. E você tem até a negociação, mano, porque tu tem metade do arco. Metade não, mas um terço do arco, o pessoal tá negociando sobre vasos e sobre o que você vai achar dentro de um vaso. Ele tem tantos tons e de forma tão bem trabalhadas a ponto de você, por exemplo, ter espiões e personagens dúbios dentro de todas as equipes que tem ali. Porque você tem o Kurapika, que é um personagem extremamente até dúbio nesse arco principalmente, e se comunicando o tempo inteiro com o Hisoka, e o Hisoka tá dentro da Genen Ryodan, e eles têm contatos dentro da máfia que passam pra Genen Ryodan e que passam pro Kurapika, tá ligado? Então você tem todo esse jogo de trama que a gente vê novamente no arco do Continente Negro.
Eu acho que o arco de Yorkshin, ele tem muitos pontos, assim, bem altos. Mas eu acho que o arco de Chimera Ants, ele tem pontos, na minha opinião, os pontos onde ele se supera, assim, eles são mais altos que o de Yorkshin.
Eu concordo.
Tipo, por exemplo, a invasão do castelo, cara, é maravilhosa, tá ligado?
É um final de arco excepcional, assim, né?
É excepcional, cara. Mas ao mesmo tempo, todo mundo considera ele talvez seja o melhor arco de Hunter x Hunter. Todo mundo... Quando ele saiu no anime, o anime de 2011 mais recente, cara, foi um choque pra todo mundo. Todo mundo achou maravilhoso. Só que eu acho que ele tem muito mais barrigas que o Yorkshin não tem.
Sim.
Eu acho o treinamento do Gon uma barriga forte desse arco.
Eu
acho que a
forte,
parte depois... Depois da explosão da bomba, eu acho que tem uma parte, tipo, entre o momento ali da explosão da bomba, a ressurreição do Meruem, e partindo daqui até a parte onde você tem um desfecho lá com a Kumogi, tipo, essa barriga ali no meio com aquele cara meio borboleta, eu acho também desnecessária, sabe? Então eu acho que ele tem umas barrigas que não tem Yorkshin, por isso que eu não considero ele tão bom quanto o Yorkshin, por mais que eu acho um arco incrível também.
É, na verdade, ele tem até mais barriga por ele ser metade do mangá até então, né?
Porque
o mangá tinha 30 volumes quando fecha em Yorkshin, 31, e 15 eram Yorkshin, não, ele fecha com 31 volumes que era antes, e 15 são só Chimera Ants, é o arco, é metade do mangá.
Ah, e vamos lembrar que pegou o período, não bastante de demora dele de escrever, mas de demora dele desenhar, porque foi os sketchzão, né, foi os bagulho...
Tipo, esse arco, ele foi lançado, ele foi começou a ser, agora o fanboy, tá? Esse arco, ele começou a ser lançado em 2006, que foi exatamente a época que ele começou a ter mais hiatos. Então, tipo, ele foi o arco, não só que durou a metade do mangá, mas a maior parte da existência de Hunter x Hunter foi nesse arco. Foi, tipo, de agora, sabe? Porque, tipo, foi de 2006 até, eu acho que 2013, que... Não, até 2013 não, porque teve o arco da... Depois o arco da eleição, mas até 2012 foi isso, sabe? Realmente um rolê bem importante pra obra em si.
Não, e a gente abriu esse parênteses aqui pra explicar, mas isso não corta em nada o que o Crave falou, que existem barrigas gigantescas no arco. Mano, tem a saga onde que eles têm que derrotar, onde que aparecem os generais, que é aquele cara do leão.
Nossa, o Cheetah é uma bosta. Mano, essa parte de matar o Cheetah é chatíssima.
É o leão também, né?
Não, tem uns personagens bostão, tipo a Palma é um personagem bostão. Desculpa, eu acho um personagem horrível.
Ah, eu acho ela importante pro enredo. Eu acho que a parte que mais me deixou cansado foi aquele arco do povo, acho que é o Icalgo, É, aquele arco dele no subterrâneo, eu não gostava daquele personagem bastante pra não importar se ele ficava vivo ou não.
Porra, mas o personagem é maravilhoso, cara. Eu acho
o Carol. Eu acho o povo. Eu gosto do personagem do povo.
Ah, cara, eu gosto daquele desfecho.
Cara, tipo, eu não gosto dele.
O arco inteiro você tem, tipo, aqueles personagens lá lutando, aquele grupo deles. Aí no final, o desfecho do arco, parte mais importante do arco, que é o desfecho, eu acho muito maneiro, que é anticlimático pra caralho. É com o Ikarugo e com a Palmer. Porra, eu acho muito maneiro isso.
Então, isso mas... é muito bacana. Eu só não gostei da forma que ele construiu isso. Aquela parte que foi, tipo, foram 5-6 capítulos dele brigando com aquele cara, passando só por um corredor no subterrâneo. Isso eu não gostei.
Mas, cara, eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas eu gosto mais da parte da floresta com o Kaito do que a parte no palácio. Cara, eu acho a parte do Kaito na floresta, cara, uma tensão inacreditável, cara. Mas, tipo, sabe... a qualquer momento eles podem morrer ali, tá ligado? Qualquer
mas sabe
momento.
Uma coisa? Eu acho muito que o Kaito, ele carrega bastante essa parte, tá ligado?
O Kaito é um personagem muito bom pra história, principalmente, e eu concordo com o Kravitz. Que é tipo assim, mano, essa parte do Kaito no começo é muito boa, e eu acho que o que me decepciona um pouco em Kimera antes, é que você sai disso pra uma parte morosíssima logo depois, e isso me deixa muito triste com o Hunter x Hunter, porque é o que a gente falou, quando a gente tem um alto nesse arco, é um alto muito foda, por isso que pra mim as barrigas que tem até depois, tá ligado, elas pesam demais, sabe, corta completamente o ritmo da história, saca?
Cara, e falando também desse anticlima que eu acho maravilhoso em Hunter x Hunter, de novo tipo, vocês lembram lá no nosso podcast de Hunter x Hunter que a gente fez do Exame Hunter, aquele lance que o Killua ele tira o coração lá do cara, você fica construindo a história lá do cara é fodão, que ele matou todo mundo com a mão, não sei o que, aí o Killua vai lá e arranca o coração dele tipo em um segundo, e nessa parte da floresta tem uma parte maravilhosa em que você constrói que o Kaito ele é muito foda, e daí tipo ele vai derrotando as quimeras na floresta, vai derrotando até a hora que o cara que é o leão lá, ele desiste de lutar contra o Kaito por medo. E nesse momento é que nasce a Pitou e vai lá e mata o Kaito, sabe? Que é tipo um anticlímax do caralho, assim. Tipo, você tá construindo que o Kaito é foda, aí ela vai lá e mata ele do nada, assim.
E uma coisa interessante do personagem do Kaito é que vocês estavam falando que ele é um personagem que carrega, assim, o mangá nas costas, mesmo depois que ele é raptado e basicamente morto pelo Pitou. É importante lembrar que no anime de Hunter x Hunter, aquele flashback do Kaito e do Gon, na verdade, faz parte do primeiro capítulo do mangá. Sim. Então, na verdade, o Kaito é uma promessa que a gente tem desde o capítulo 1 do mangá de Hunter x Hunter, que sai desde 98. Então, tipo assim, ele, pra tipo, pessoas que sabiam um pouco dessa história e acompanhavam Hunter x Hunter há muito tempo, ele é um personagem ainda muito mais importante, porque, tipo, você já sabia que ele era um ultra parça truta do Gon. Vocês estavam falando da primeira parte do arco e tal, mas eu não consigo, tipo, pensar menos dessa segunda parte. É quando a gente lembra muito, primeiramente, tipo, meio daquela dualidade que eu acho que é a mais famosa do arco, do tipo, do rei ele ficando mais humano cada vez mais e o Gon perdendo a humanidade pra tentar se vingar, e muito
sim,
do que o Togashi tentava mostrar, tipo, sobre autoritarismo, as mensagens que ele passava, aquela mensagem óbvia da sobre, tipo, o quanto a humanidade pode ser horrível com a bomba nuclear do Netero. E falando da Rosa, assim, eu acho que, tipo, toda a segunda parte do arco tem uma mensagem muito pesada, mesmo ela sendo meio maçante, sabe?
Sim, sim. Não, mas eu acho que é o que bate muito em Kimera Ents, é que, tipo assim, eu concordo com o que você tá falando, porque, realmente, quando o Togashi bota esses temas, tá ligado? E a história de Kimera Ents realmente vem, ela vem com um socão na cara. Pô, é um bagulho foda que a gente não tem, que tem uma carga emocional muito forte, tá ligado? É óbvio que fica claro o final, né, do Meruem, e óbvio que o derradeiro fim ali do Gon com a Pitou, tipo assim, são momentos marcantes, mas tipo assim, que nem a parte deles invadindo lá, todo o bagulho do cara, do businessman que fica um covarde no final das contas.
Nossa,
tá ligado?
Essa parte é maravilhosa, cara, muito
ele bom, criando a sala.
Fiquei feliz.
Nossa, é muito
feliz,
da hora.
Filho da...
É muito da hora. Eles. Não, e toda a ideia de criar salas imaginárias lá, né? Tipo, mano, né? Foda demais. Não, mano, foda.
E os poderes, nesse arco, os poderes de Hunter x Hunter, eu acho que foram o ápice, que foi o negócio que teve mais regras e teve mais coisas, mas ao mesmo tempo também tinha um Netero que invocava um Buda de ouro e foda.
E o pai do Killua que veio montar num dragão gigante.
Dragão gigante de raios, filho.
Era foda o bagulho, mano.
E uma coisa também, que esse é o primeiro arco de Hunter x Hunter que a gente não tem um objetivo claro e a gente não tem nada que eles procuram, porque no começo do arco ele encontra o Kaito e o Kaito falou, oh, bora dar uns rolê aqui, ver umas formiga. Tipo assim, eles não sabiam de nada que ia acontecer no futuro, eles ainda estavam descobrindo um pouco, tanto que tinha partes dos capítulos pra você ver o desenvolvimento da rainha, pra você já ter os dois núcleos sendo feitos ao mesmo tempo. Então, tipo assim, esse é o primeiro arco que é realmente o Togashi falou assim, então, a introdução, é, teve o tutorial, aqui o capítulo 1 que é a introdução e tal, agora, mano, agora é dedo no cu e comunismo, sei lá.
Pode ser que no futuro, hoje a gente vê de um jeito que não era antes, né? Principalmente a galera que só acompanhou o anime, mas talvez a gente olhe depois no continente negro, quando a gente realmente chegar lá, né? Se é que o Togashi vai estar vivo, né? Mas talvez a gente olhe pro Quimera Ents e veja que ele setou o pace que ele vai dar pro continente negro, que também é um ambiente completamente desconhecido, né? Que a gente não sabe nada, que é completamente exploração às cegas e que, tipo, a gente tem todo momento de tutorial que é o bairro, tá ligado?
ヒロゴス待て、トドロキン。偽物は。来い。来てみろ、偽物どもは。俺を殺していいのは本物のヒーロー。オールマイトだけだ。
Se o ouvinte escuta o Catum já faz um tempo, você sabe que a gente gosta de Boku no Hero Academia, assim, a gente já criticou vários arcos, tem arco no piores arcos, tem arco de Boku no Hero Academia, o arco lá do musical, mas todo mundo aqui gosta muito do arco do Hero Killer, certo?
É, eu acho o melhor arco de Boku no Hero facilmente, assim.
Eu não sei, mas assim, tá entre os meus favoritos.
Cara, porque eu acho que ele vai no cerne do que é o Boku no Hero Academia, sabe? Do lance de aquela sociedade onde você transformou heróis, vou colocar entre aspas, em basicamente funcionários públicos, né? E os heróis mesmo ali dentro desses caras são muito poucos. Esse arco, ele vai contra o que é o estabelecido no universo de Boku no Hero Academia, e eu acho que isso muito foda. Sem contar que eu acho um vilão legal, acho que é um arco curto também, como a maioria dos arcos de Boku no Hero Academia, mas ele é intenso, assim, do início ao fim, tem o treinamento e tal, tem o primeiro momento onde o Deku, ele luta sem ficar se machucando sem parar, então é bem legal.
Eu gosto muito que esse arco, ele basicamente trabalhou pra no final pra gente ver o crescimento e o nascimento de um messias pro universo de Boku no Hero. Porque, tipo, o Stein, até hoje, ele foi basicamente o que serviu pra alavancar o número de vilões, o número de ataques criminosos que tem no universo agora, e até hoje, até nos últimos capítulos, a pessoa do Stein, a palavra do Stein, ela ainda é muito forte. E mesmo se, sei lá, o Horikoshi decidir não colocar nunca mais o Stein, tipo, ele ficar preso naquela prisão dele pra sempre, o impacto que ele teve no mangá pra obra como um todo, pra, tipo, esse negócio de herói versus vilões, que essa área é meio cinzenta, eu acho que foi, tipo, muito, muito...
É, porque eu acho que todo mundo fala muito, tipo assim, óbvio que o grande arco, a batalha do All Might e tudo mais, tipo, tem o impacto da queda do Pilar, que é o grande herói, mas, tipo, que nem você falou, eu acho que seria até uma estupidez do autor não aproveitar, tipo assim, realmente o cerne do problema. Que você falou, tipo, eu acho que é o que começa as ondas, sabe? Tipo, é o primeiro gota d'água que cai ali e começa a criar aquelas ondinhas, sabe? Que vão indo até o fim. E realmente, se tem uma coisa que perturba o universo até hoje, é isso. Tanto que a gente vê na Liga dos Vilões, cara, aparecendo porque ele segue o Hero Killer, tá ligado?
Tipo, e no final de contas, cara, as lutas são... A luta lá final contra o Hero Killer é bem legal, né?
Sim, eu acho ela inteligente pra caramba. Eu sei que, tipo assim, muita gente... E eu acho a animação foda, tipo assim, do Bakugou lutando e tal. Tipo, é explosão. Eu sei que o Todoroki versus Midoriya é, tipo, fodão por causa da animação, mas, tipo assim, eu acho mais da hora, mais mais interessante essa tensão que tem ali do tipo assim, mano, se eu sou acertado aqui, fodeu, eu morri.
Eu curto muito esse arco por alguns motivos. O primeiro, a gente já comentou aqui assim, que ele é o primeiro arco que ele mete o dedo na ferida da sociedade. Ele realmente contesta o mundo criado por Boku no Hero até então. Porque até então você tinha um mundo que heróis eram incríveis, tá ligado? E eles tinham que resolver os problemas dos vilões, tá ligado? Você tinha um probleminha com algumas, com uma liga dos vilões, e você tinha o grande problema, que era o All for One, que estava, assim, só no imaginário, por enquanto. Nesse sentido, cara, ele contesta tudo que você foi criado. É muito difícil você trabalhar isso, e você trabalha de uma forma até rápida e simples, como é trabalhado nesse arco do Hero Killer. E outro ponto que eu curto muito desse arco é que ele inicia do melhor jeito possível pra mim, que é todo mundo é um proletariado e todo mundo vai ter que fazer estágio, tá ligado? Então você vai ter que ir lá estagiar e resolver seus problemas com o professor. A parte do Bakugou tendo o cabelo limpinho ali, passando o gelzinho na cabeça, é sensacional. Eu mijei de rir com essas partes. Então, porra, mano. É assim, ele tem a quebra, tá ligado? Ele tem dois tons também nesse sentido do arco, que é muito bom, mano. É muito bom mesmo.
Mano, cara, uma parte que eu gosto muito desse arco é um bagulho, tipo, pequeno, mas é muito inteligente e faz bastante sentido, que é como que o Midoriya conseguiu pensar, tipo, em achar o líder e tudo mais, e o que ele podia fazer em relação àquilo pra conseguir salvar o amigo dele, que foi ligar pro Todoroki, mandar uma mensagem com a localização dele, e ele explica que o Todoroki é um cara inteligente, ele ia saber, ele nunca falou.
E ele tava lá, né, porque ele tava fazendo estágio com o pai dele, e ele tava lá.
Isso, e tipo, o Todoroki saberia que ele não ia mandar a localização dele à toa, tipo, teria que ser algo importante, e ele nunca fala com o Todoroki, então seria algo importante de fato, e é um bagulho, tipo, muito simples, mas que dá um tom muito da hora, tipo, muito inteligente na parada, tá ligado?
Na verdade, isso seta o personagem que é o Deku, porque o Deku não é um personagem principal que ele vai tampar na porrada com o primeiro cara que aparecer, tá ligado? Ele é um personagem inteligente, ele olha e fala, mano, não vai dar, tá ligado? não vai rolar. Então eu vou pedir o help aqui pra ver o que nós arranjamos. Mas eu tenho que resolver o problema. Mas não vai ser tampando na porrada com o maluco que tem duas facas na mão e já cortou meu amigo.
Aí é legal também que depois dessa luta o Sten passa a ter um respeito muito grande pelo Midoriya, né?
É, sim. Porque ele vê exatamente o que ele vê no All Might, que é o único herói que ele acha que é um herói de verdade, né?
E aquela cena final que ele, tipo, fala assim, chega perto de mim, não que vocês são tudo pato perto de mim. Que, tipo, todo mundo congela, tipo, até o pai do Todoroki, que eu esqueci o nome.
O Endeavor.
Tipo, todo mundo fala, caralho, mano, não rola, fudeu, morremos.
Não, e eu acho legal porque, assim, eu sei que eu tô esperando algo que não é o objetivo central da história, talvez, porque tá no nome dela, que chama Minha Academia de Heróis. Mas o que eu mais gostei não é a parte da Academia de Heróis.
Concordo.
Foi a parte do herói na rua, tá ligado? Foi a parte que eles realmente tiveram que se provar pra sociedade, que pra mim o que achei mais da hora, que é o que me instigou quando eu li Boku no Hero, foi, pô, essa é a história de como eu me torno o maior herói de todos os tempos. Então eu tô esperando uma jornada de como ele se torna o maior herói de todos os tempos, não de como ele se forma na UA. Tipo, pode ser que eu esteja esperando algo errado, mas esse arco foi o que me deu o gosto de que, tipo assim, pô, os heróis são contestados, e não só porque o Sten contestou eles, mas porque a gente vê o Endeavor sendo um herói que não é... As pessoas não gostam muito dele, sabe? Que ele é tipo como a gente vê a polícia hoje em dia muitas vezes, sabe? Que é tipo, pô, eles estão aí pra defender, mas nem todo mundo confia neles desse jeito, saca? E tipo, essa visão eu acho muito da hora em Boku no Hero, quando ele coloca ela. E essa questão de que, tipo assim, pô, o herói que tá na rua também pode morrer. Que é todo o questionamento que o Ida vai ter com ele mesmo, tá ligado? O Ida vai ter, tipo, muitos problemas nesse arco, exatamente porque, tipo assim, ele tem uma visão super idealizada da figura da família, dos heróis e sei lá o quê, e o Sten vai falar assim, ah, é mesmo? Pois nenhum de vocês é heróizinho não, você tá com esse seu sonho aí de sua família de bosta aí? Suave então, tem gente morrendo aí, vocês estão aí com seus estatinhos de herói achando que isso é o que importa.
Todo o arco do irmão do Ida, e o Ida percebendo, tipo, ficando cego pela vingança, depois com a ajuda do Minoria, percebendo o quão merda que ele tava fazendo, tipo, é muito legal.
É, cara, eu acho que todo ouvinte também tá esperando que a gente fale de One Piece, né? Então a gente pegou aqui dois arcos que, cara, todo mundo gosta de One Piece, não tem o que falar. Que o primeiro é o arco de Sabori, que é um arco, assim, estruturalmente diferente dos arcos padrões de One Piece. Primeiro porque ele é muito curto, mas, cara, ele é aquele arco que, pô, acho que uma coisa que dá pra ver aqui é que a gente gosta de arco que é intenso do início ao fim. E Sabori eu acho que é um arco, tipo, do início ao fim intenso, sabe? Primeiro que eu acho onde se passa a ilha, onde se passa aquilo, tipo, o cenário é maravilhoso.
É provavelmente uma das melhores criações de mundo do Oda, eu acho.
Sim. Cara, que ele apresenta uma série de personagens, né? Tipo, ele abre o universo com uma série de personagens que, cara, na época eu achei que não ia se pagar, mas hoje eu vejo que vão se pagar. E o final ali, cara, a parte do leilão até eles serem expulsos pelo Kuma, eles serem separados pelo Kuma, cara, eu acho maravilhoso, velho.
É, esse é um arco que eu acho que ele, tipo, dos arcos de One Piece, muitos deles são muito longos, né? A gente tem isso de arcos que demoram às vezes um pouco, ou que tem várias etapas, né? Esse é um arco bem fechado porque ele é curto no sentido de que ele começa e termina muito rápido, sabe? Eles entram ali, era pra ser uma ilha de passagem, acabou sendo uma passagem longa demais que eles acabaram tendo que ter depois daquilo, mas tipo assim, era pra ser isso, era pra ser, você começa com aquele negócio, eles estão entrando num lugar novo, todo um sistema de bolhas, né? E aí, o que é foda, porque tipo assim, tudo tá começando de um jeito, tá legal, e as coisas vão, tipo assim, dando errado, sabe? Pouco a pouco as coisas vão dando errado, tipo, já tem uma interferência grande, porque tá todos os caras da pior geração tá junto, e aí vai dar merda, e o leão dá merda, e tipo, as coisas só vão dando errado.
Porra, ele dá um soco no Terubito, tipo, é um momento catártico assim, mas cara, nossa, depois disso só a coisa piora.
Não, e esse arco, cara, ele começa como um One Piece tem que começar, né? Porque ele começa como um arco de aventura também, né? Tipo assim, vamos curtir o parque de diversões, vamos curtir o mundo das bolhas. E aí vai acontecendo pequenas coisas, eles vão se separando, tá ligado? Eles encontram a Kaime, eles encontram o Carinha. E o Carinha é um produtor de cinema, mano. A Estrelinha é um produtor de cinema. E aí eles vão conversando sobre isso. E pra mim, um dos momentos arcos é quando eles chegam no bar do Rayleigh. E eles começam a conversar ali. E tem o Usopp querendo saber sobre o One Piece. E o... Basicamente, o Luffy dá-lhe a porrada na cara do Usopp e fala, mano, não tô aqui por isso, eu tô aqui pela aventura. É o Oda dizendo pra que serve One Piece. Então, toda a parte com o Rayleigh é foda pra caceta.
Eu acho que Sabori só tem um pequeno downside, que é o Durval.
Ah, mas você considera? Porque ele...
Cara, então, o problema é, eu sei que ele é um downside, mas ele não me incomoda tanto porque eu acho engraçado, tá ligado? O fato dele ser o maluco todo torto que colocaram no cartaz de Sanji. Mas, se você for pensar, tirando essa parte do Durval, que eu até entendo se alguém não gostar, todo o resto de Sabori é, tipo, muito bom, tá ligado? Muito,
cara,
bom.
Tem momentos maravilhosos, por exemplo, o momento que é a apresentação do Rayleigh, eles capturam a Kame, né? Aí aquele cara maluco lá, que é subordinado do Flamengo, ele vai colocar, vai prender ela pelo pescoço, assim. Aí quando ele vai prender, tipo, esse cara desmaia, assim, tem tipo um surto, esse cara desmaia, assim. Aí tem vários caras presos e tal, aí tem um gigante, ele olha pra um cara, um velho do lado e fala assim, foi você? Aí, tipo, aparece, tipo, aquela apresentação clássica de Office, que aparece o nome do personagem, tipo, o que ele é, parece assim, Rayleigh, primeiro tripulante da tripulação do Gold Roger, cara, foda demais.
Não, ele é o braço direito do Gold Roger, e tem um bagulho, né, porque nessa cena, ele estabelece um bagulho, uma coisa que o Rayleigh faz, tá ligado? Que só vai ser útil depois, tá ligado? Nos capítulos atuais de One Piece, tá ligado? Tipo, no arco de Wano.
E esse arco também, ele é meio que um arco de ligação entre do pré e o pós time skip, porque ele meio que começa a mostrar os personagens, assim, introduzir para coisas que vão ser abordadas só no novo mundo, como, sei lá, sereias, tipo, mais fundo a parte da escravidão das sereias, né, e tipo, supernovas também, e ele também apresenta lá, tipo, no final, tipo, o ápice, que é quando o Kuma dá patada neles, que, tipo, também é uma foi um plot twist do caralho quando eu vi pela primeira vez.
Não, não, essa parte... É porque tem o Craig falou que tem um momento, dois momentos grandes de catarse, assim, no, nesse arco. Um é o socão no Tenryubito, que todo mundo pula do sofá e fala: é isso aí, socão no Tenryubito, abaixa o governo, caralho. Todo mundo fica felizão, que o Luffy socou esse arrombado, uhum, e poderia socar de novo várias vezes, e eu ficaria vendo isso em loop feliz. E o outro momento é o momento do caos absoluto. A gente não aguenta com esse cara. Fodeu. Fodeu. E aí o One Piece no choque, assim, que é tipo assim... Mano, imagina se Naruto, Bleach, que seja, vira e fala: não, o Ichigo é completamente incapaz de lutar contra esse cara e todos aqui são lixo. Ou o Naruto virasse e fala: não, ninguém aqui na, cara, Vila da Folha aguenta nada.
Essa construção, ela é gradual, assim, porque eles vão passando pela ilha e cada vez mais eles estão no limite do limite. O desfecho final ali no Thriller Bark é muito no limite do limite. É. Tipo, daqui não passa. E daí na próxima ilha os caras tomam um pau. Então eu acho que, tipo, é uma construção em questão de poderes, assim, que muito bem feita.
E o engraçado é que o vilão de Thriller Bark nem era o vilão mais forte de todos, tá ligado?
Sim, mas é que tem um bagulho do acúmulo, né? Que o One Piece começa a estabelecer esse tipo de coisa. Mano, não é só lutar igual um maluco, olha a merda que vocês estão fazendo, porque esse cara tá no limite. E é tipo, ele estabelece o Kuma no arco anterior, né? E ele traz ele de volta aqui, só que dessa vez ele tá meio que como antagonista. E é um negócio que, tipo assim, a gente não sabe meio que como lidar com a presença do Kuma ali. Porque a gente não sabe o que ele realmente tá querendo fazer. Então, quando acontece, você imagina, fodeu mesmo.
Vocês falaram de parte de catarse, assim, né? De momentos de catarse. Eu não falo nem que são só dois. Pra mim, o terceiro momento de catarse é exatamente esse, quando o Luffy vira e fala: mano, corre, negada. Porque não dá pra resolver essa treta, tá ligado? A gente tá fudido, geral corre pra um canto e depois a gente vê o que vai acontecer, tá ligado?
Tipo o Luffy, né?
É, o cara que há um tempo atrás tava tampando na porrada com o Shichibukai e mandando tacar fogo na bandeira do governo mundial. Esse cara tá mandando todo mundo correr, velho. E aí, tipo, aí você sobe o nível também de One Piece, né? Porque você começa a ver quem é que manda na porra toda, tá ligado? Quem é que realmente os caras que são fortes também em One Piece. Tem esse escalonamento de poder novo também em Shabaori. É bem complicado. É um arco muito bem fechadinho, assim, muito bem construído pelo Oda, que vai, cara, tipo assim, é um dos arcos que mais reverberam no mundo de One Piece, de todos os jeitos.
E o Water 7, cara? Todo mundo gosta de Water 7. Eu não consigo, assim, eu não consigo distinguir, sabe? Eu não consigo separar um do outro. É o Water 7 e Enies Lobby, pra mim, são o mesmo arco.
É, eles são muito juntos, sei lá, é difícil separar.
E são.
É o arco, assim, cara, mais sentimental, assim, de One Piece, né? No fim das contas, assim, todo mundo considera esse arco. E tem o momento ali da Robin, tem parte maravilhosa da luta do Sop com o Luffy, cara, dele saindo do bando, que eu acho maravilhoso. Maravilhoso, cara. Toda a construção daquilo eu acho muito boa. Primeiro, o lance deles serem roubados pelo Frank, e daí o Sop é espancado pela trupe lá do Frank. É muito boa essa parte.
Sim, é maravilhoso. É a primeira vez que você tem uma discussão entre a equipe, né? E o Zoro realmente sendo imediato, que é ele que bota a ordem na casa, não é o Luffy. Tem um problema dentro da equipe, e você tem um segundo problema, porque na verdade isso tudo só acontece, sim, a discussão principal só acontece, não é nem por causa que o Sop é roubado, é porque o Sop não aceita eles trocarem de barco.
Sop não deixa ir. O Sop não quer deixar ele ir, né, mano? E, tipo, eu entendo, porque eu acho que é foda, porque ele também meio que dita uma coisa de One Piece, né? Que é, às vezes a gente tem que deixar as coisas passarem. E o One Piece tem isso, de às vezes as coisas mudam. Eles mudam, sabe? O time skip, eles mudam. E do Merry pro Sunny é isso, sabe? Mano, você tem que deixar pra trás as coisas. E eu acho que a consequência final, que é muito legal até disso, é, tipo, assim, você deixa as coisas irem, que eles deixam, tipo, o Merry ir embora, mas nem por isso deixa de estar com você, que tem um pedacinho do Merry ainda no Sunny, sabe?
E o espírito do Merry, e aí, vocês vão comentar isso?
Verdade, é absurdo aquilo.
Porra, Rafael, eu queria, tipo, precisava mesmo?
Não, é errado. É errado porque o Oda sabe que ele tá fazendo as pessoas chorarem, certeza. Ele sabe, ele
não,
sabe.
Ele sabe.
Sabe.
Cara, mas ó, eu vou te falar, velho, na questão, assim, eu não acho esse, na minha opinião, assim, que vou colocar uma coisa em que todo mundo coloca ele como o melhor arco de One Piece, mas eu acho que ele, de certa forma, ele é irregular. A parte de Water 7, eu eu acho que talvez seja o maior trecho curto, assim, de One Piece, o melhor de todos. Eu acho maravilhoso. Tem, a gente esqueceu de falar, a cidade é maravilhosa. Tem um plot twist da Simple Nine, tipo, que também é muito,
foda.
Só que depois que eles, a partir do momento que eles entram no trem, até eles começarem as lutas, e ainda tem uma parte um pouquinho chata nas lutas, eu acho que tem uma barrigada bem forte, assim, cara, na minha opinião. Alguém lembra de quando eles entram lá em Enies Lobby, eles lutam contra um cara que é um juiz gigante com três cabeças?
Sim, não, não
é chato. É
que
chato.
Eles lutam contra dois caras dentro do trem, que um cara é um cozinheiro que faz macarrão e o outro é um mink, nada a ver.
Ah, eu não gosto muito daquela parte, tipo, do Sanji falando assim, ah, primeira vez que eu vou usar minhas mãos e tal, porque você é comida. Então, tipo, parece, mano, então se você usar essas mãos, você ia ser, tipo, o cara do todo bando, né? Mas não pode.
Eu acho que, tipo assim, existem conceitos muito fodas, por exemplo, o que é Enies Lobby, por exemplo, o conceito visual dali, do lugar é foda, tá ligado? É tipo meio que um mega lugar no meio de um buraco de mundo, né, mano? Tipo assim, que o oceano cai. Mas realmente, tem umas lutas marromeno. Eu não curto o maluco quadrado, por exemplo.
Qual
o
maluco quadrado?
É o maluco...
É a girafa?
É, a girafa.
Ah, o girafa é meio... Eu não gosto da luta do Zoro, não.
Então,
eu também não gosto da luta do Zoro.
O Valente vai defender, eu tenho
certeza. Eu adoro essa luta. Zoro, eu adoro a luta do Zoro, cara. E eu só adoro por causa de uma coisa. O Juninho interior levanta os 9 braços assim, com as espadas na mão, puxa a bandana na cabeça e puta que pariu, velho. É a primeira vez que aparece o Ashura.
Pra mim, essa luta, o que eu não gosto dela é que pra mim ela tem um desequilíbrio. O Zoro é muito foda, mas o vilão que ele tá enfrentando, pra mim, não chama. Não é que nem quando o Luffy vai lutar, o cara que ele tá enfrentando é foda pra caralho. Inclusive,
não,
muita gente...
duas lutas do
Não, mas
do
eu,
Luffy
tenho,
são
eu
duas.
Tenho um ponto aí. O cara recém tinha comido a fruta da girafa.
A com o Blue N eu acho melhor. Eu juro pra você, mano. Eu acho melhor que a com o Rob Luth, mano. A com o Blue N é demais,
velho. A com o Blue N é muito foda, muito foda. Inclusive, a discussão...
O Blue N quer ficar com 2 segundos, né, velho?
Sim, mas por isso que ela é da hora.
A do Luffy é da hora. O Luffy vai gritando, nossa, Gear Second, os caralho, é da hora isso.
É que eu acho que tem muitas lutas em One Piece como essa contra o Rob Luth, sabe? Muitas de, tipo, ah, se superar, não sei o quê. Contra o Bueno, não tem muitas lutas como essa, sabe? E eu acho que as duas outras boas também são a do Frank, eu acho boa, e a do Chopper, eu acho muito boa, muito boa.
Ah, a do Chopper eu gosto muito, que é ele chegando também no limite e falando, foda-se, agora é hora do Monster Point.
Não, e eu gosto da chegada também do Sogeking, porque a gente fala, porra, o Sob vai embora e tal, eu acho que...
Cara, a parte que o Sogeking começa a atirar de cima do prédio é muito maneiro, muito maneiro.
Sim, sim.
Não, mano, vocês estão esquecendo que no anime tem a música do Sogeking, velho.
É verdade.
Que é a coisa maravilhosa, velho. Porra, cara, eu juro que eu já vi aquele episódio umas trocentas vezes e eu fico cantando a música do Sogeking. Cara, é hilário.
Eu gosto muito do temperinho que ele coloca, que ele bota, tipo, o logo da distribuidora, né, no final, como se fosse uma abertura mesmo.
Uhum. Não, mas a gente tem que lembrar também que essa saga, ela tem uma das cenas mais icônicas de todo o anime.
É, eu acho que é a mais... Eu acho que é a mais icônica.
Talvez a do braço eles levantando com um xizinho, seja mais.
É, a Robin pedindo pra salvar eles e o Luffy falando, põe fogo nessa merda dessa bandeira aí de governo mundial.
Não, é. A Robin gritando, eu quero viver, é um bagulho que não dá, velho.
É absurdo, absurdo.
Esse é
cara, o flashback dela é maravilhoso também, acho maravilhoso.
Sim, foda.
Cara, eu acho que o One Piece, ele tem uns momentos, assim, tipo, uma sequência de tempo, assim, onde o Oda é muito genial. Eu acho o final de Skypiea, até a parte que eles entram no trem, cara, nossa, um mangá, assim, maravilhoso. A parte deles em Water 7, assim, tudo a sequência de acontecimentos, assim, sabe? Puta, eu acho muito bom de ler, cara.
Não, mas ele tem, o Oda tem momentos em que ele começa a escrever e parece que ele tá numa pira muito louca. Aconteceu no arco do Dom Flamingo, que a gente tem o quebra-nozes, aí vai ter a sequência até chegar lá no Dom Flamingo, que, tipo assim, o bagulho só escalona pra um bagulho cada vez maior, tá ligado? E você vai ficando, porra, a gente tá tendo isso agora em um ano.
É meio intrigante, assim, cara, tá ligado? Você quer ver o que vai acontecer, assim, sabe?
Sim, a gente tá tendo isso em um ano agora, com o bagulho cada vez se revelando, cada vez mais, o negócio vai ficando maior, você fica, puta que eu pariu, até onde vai esse bagulho? A galera tá morrendo de fome, meu Deus do céu! E eu acho que é a mesma coisa ali. Nesse momento que o Luffy queima a bandeira, você realmente já tá na onda, tipo, eu quero que o governo mundial queime mesmo.
Vamos lembrar também que, digamos que o fim oficial desse arco é a luta do Ace contra o Barba Negra, né? Que tem...
É verdade, teoricamente.
Que é meio que o motif, tipo assim, no próximo arco o Luffy já descobre que o Ace já foi capturado, né, em Thriller Bark, então...
Eu pensei que era o Luffy roubando a cueca do Frank pra ele entrar no
parque. Meu Deus.
Também, muito bom.
Mas a ideia do Frank também, a motivação, tanto do Frank quanto da Robin pra continuar na tripulação são muito boas.
Cara, a gente tá esquecendo de um bagulho, mano, que eu acho fantástico. No final desse arco, que é quando realmente aparece o Garp, junto com o Kobe.
Nossa.
E o Garp, ele aparece e ele destrói a casa onde que eles estão.
Não, quando eles estão fugindo, ele tá atacando bola de canhão nos caras, velho, com a mão. O
Garp é muito da hora, velho.
Eu sabia que cedo ou tarde nos enfrentaríamos, e que bom que é cedo!
Eu não sei que tipo de movimentos aquele garoto com penteado idiota irá usar, mas jamais derrotará o Gaara. Não nessa vida.
Ele tem os pés rápidos, mas o chute não é tão bom. Errado!
Quê?
Lee é mais forte do que pensa! Você não tem ideia! Por que está com tanta pressa?
Muito bem. Se os dois estão prontos, comecem.
Ah, Huracão da Bolha!
Vamos falar então do Exame Chunin?
É óbvio que a gente tinha que falar do Exame Chunin uma hora, né?
Aí, porra!
Ah, o Exame Hunter 2, né? Isso daí, isso aí.
Não, lá vem.
Não, pô, mas o Exame Chunin é longo pra cacete. Tem torneio, aí tem segunda rodada do torneio, aí depois tem a revolução lá na parada, ataque à vila.
Ataque à
vila. E depois ainda tem o resgate do Sasuke. Pra mim é tudo o Exame Hunter.
Pra mim é tudo Exame Hunter?
Você considera?
Pra mim é tudo Exame Chunin, isso aí.
Não, eu não considero não.
Mano, pra mim
depois. O Exame Chunin pra ele começa tipo no arco do Haku, tá ligado?
É tipo assim, do momento isso que aparece o Rock Lee até o final da luta contra o Sasuke é Exame Chunin.
É isso?
Se você considerar isso, então o Exame Chunin é muito melhor pra mim.
Exatamente.
Eu acho a parte de perseguição do Sasuke pra salvar ele, eu acho foda demais, velho.
Só de ter, tipo, como um tema do Exame Chunin, aquela abertura que é os caras, tipo, só correr. Rendinho, tá ligado? Que é mó boa. Já aumenta bem o nível.
Mano, todas as aberturas de Exame Chunin são foram pra caralho. Mano, esse arco, pra mim, ele é o arco definitivo do meu Chunin interior, velho. Porra, ele setou todas as ideias que eu tenho de como ser Juninho. É esse arco de Naruto. Eu amo One Piece, mas esse arco de Naruto, ele seta o Juninho lá em cima, velho. Porra, é soco saindo da terra, é a luta foda com Gaara, é bicho gigante. Porra, é bom demais.
Mano, só fala uma coisa, mano. Rock Lee versus Gaara.rmvb, cara.
Ao som de crawling.
Ao som de crawling é foda, mano.
Porra, mano.
É só personagem maneiro pra caralho. Tem um monte de apresentação de personagem maneiro. Rock Lee é maneiro. O Shikamaru é maneiro. É, o Ned eu achava maneiro. O Kankuro eu achava maneiro. O Gaara eu achava maneiro. Todo mundo achava maneiro. E, cara, tem as lutas muito da hora, tá ligado? Tem o, na minha opinião, o melhor vilão de Naruto.
O Orochimaru é o melhor vilão.
Tem um objetivo, assim, bem claro, que faz sentido, tá ligado? Porque, pô, é uma cobra e ela precisa trocar de pele no final das contas, sabe? É muito bacana.
Não, e eu acho da hora pra caralho. Eu lembro quando eu tava vendo, quando eu vi Naruto, assim, você sempre ficava vendo o bagulho, o Hokage, Hokage isso, Hokage aquilo. Aí quando chega o Orochimaru pra lutar contra o Hokage, tá ligado? Você fica...
Nossa, mano.
Você fica... Mano, eu ficava empolgadaço com essa luta. E hoje, vendo os shonens modernos aí, que a Shonen Jump faz e tudo mais, eu tendo a valorizar mais o Exame Chunin, sabe? Porque eu vejo como é difícil fazer um arco da hora de luta, treino, torneio, logo no começo da história, porque a gente vê os Kimetsu no Yaiba, lixão lá pra fazer treinamento. torneio.
Nossa, é sério, você compara o Kimetsu no Eba de todos os exames iniciais ali, pelo amor de Deus,
horrível.
É o mais fraco que eu já vi, mano.
Cara, eu ia falar isso, eu acho que o exame Shonin em primeiro lugar, e depois o exame Hunter em segundo lugar, eles setaram, eles botaram o um nível tão alto assim, pra essa época assim, de você ser reconhecido na vida, quando você passa no Enem, tá ligado? Sendo lá.
ele é basicamente o arco do Enem.
É o arco do Enem, é isso aí.
Quando você passa e você diz que vai ser alguém na vida, mas na verdade não vai ser, tá ligado? É esses arcos assim que tem nesse shonen.
E eu só tenho que corrigir, desculpa, mas o exame Hunter veio primeiro que o exame Shonen, tá?
Sim, veio. Mas eu acho que é de uma
assim. Kishimoto copiou descaradamente, Togashi.
Ah, não vem com essa de copiar.
Não, tô achando só.
Não tem quase nada a ver. Mas, tipo assim, eu acho que é legal que a gente fale assim, porque são dois arcos extremamente competentes em fazer coisas similares, que é tipo assim,
sim,
apresentar, instituir personagens, né, uma lore ali, como funciona o universo, como funciona... No Naruto é como funciona as escalas do ninja, né, eles têm que conseguir as graduações dele lá, é tipo um exército, né, o cara vai subindo de patente e tal, que é um negócio legal, dura um certo tempo, é longo, de certa forma, né, eu tava até passando pelo Naruto fandom lá pra ver quanto tem, é bastante longo, né. Então, tipo, é muito louco, porque a gente vê outros shonens modernos que realmente a gente, mano, mesmo o Boku no Hero, que a gente gosta, a gente já elogiou muito o nosso podcast, pode escutar lá, a gente fala bastante de Boku no Hero e, pô, a gente acaba com um saldo positivo, né? Só que é tipo assim, velho.
Não é a mesma coisa.
O treino do Boku no Hero não chega perto, assim, no grau de importância dos personagens, no desenvolvimento, mesmo o Midoriya, assim, o desenvolvimento dele pra ali treinar, se tornar herói, é muito dependente, por exemplo, do All Might, que realmente rouba a cena, muito dependente, por exemplo, que a gente citou, o Hero Killer, tem um vilão que puxa ele pra frente, né? Agora aqui, cara, o negócio, a treta do Naruto com o Sasuke é muito forte, mesmo lutas individuais. Pô, não,
mas se a gente pensar, vamos dividir essa porra aqui, vamos dividir. Exame Chunin até acabar ali, até acabar o ameaça do Orochimaru, e depois outro arco muito bom que deveria estar aqui também, é Resgate do Sasuke.
É Resgate do Sasuke, outro arco.
Deveria.
Só pra voltar um pouco do Exame Chunin, a gente pular pro Resgate do Sasuke, uma coisa que eu também gosto muito desse arco, que ele faz, eu acho que o único desenvolvimento de personagem secundário que o Shikimoto se importa, que é basicamente mostrando o crescimento do Shikamaru como, tipo, o começo do Shikamaru como um líder. Que é, tipo, estratégias que ele faz e depois...
É legal acaba... você falar isso, porque eu acho a luta do Shikamaru no Exame Chunin uma das melhores lutas de todas.
Contra a Temari?
Contra a Temari.
Sim. Daoríssimo.
Não, a dele contra a mina do som aleatório também é da hora.
Não, mas isso é depois.
Não, a do Exame Chunin mesmo, que ele ganha
a mina na cabeça.
Isso, com a, não.
Então, é a luta contra ela.
A mina do som. Uhum. Então, é que ele bate com a cabeça da mina na parede, tá ligado?
Ah, sim.
Já é da hora, porque já é diferente do que Naruto mostrava até então, que é
não. E aquela luta contra a Temari que, tipo, ele, tipo, a gente fala, nossa, agora ele vai meter o pau nessa mulher, ele vai levantar a mão no final e fala, desista, mano. Não, não tem jeito, ganhar. Toma no cu.
Não, ele faz um balãozinho com uma kunai, tá ligado?
É, da horíssimo.
Pra conseguir ganhar sombra, pra conseguir ganhar distância pro jutsu dele funcionar.
E a luta do Naruto contra o Ned, que é o underdogismo mais gostoso do
mundo. Naruto cavando o buraco.
Vamos lembrar que antes da luta do Ned, o Naruto entra numa paranoia que ele fala, mano, eu não tenho como ganhar essa porra.
Mano,
ele começa a andar. Cara, é um dia inteiro. Tem um episódio disso no anime que é um dia inteiro o Naruto andando na cidade falando, mano, eu não vou ganhar. O que, que eu faço pra tomar uma porrada com esse maluco?
Até então o Neji era considerado o melhor lutador dos Chunins.
Não, a luta dele com a Renata é da hora.
Mano, o Naruto. A gente tem a revelação de que o Naruto é um Pokémon do tipo Ground que ele usa Dig, né, velho? É um bagulho sensacional.
Não, mano, e também tem a confirmação que um bom gancho de direita em qualquer queixo bota qualquer um pra baixo. Também tem isso.
Na época,
boa sempre ensinando.
Na época em Naruto, em que socar e chutar fazia efeito.
Fazia sentido, né, velho?
Eu queria
voltar também, mano, ao início mesmo do Exame Shonin, porque tem a primeira prova que eles fazem, que é uma prova mesmo. Que é da hora,
que pode colar, né? Que pode colar.
Isso. Que eles podem usar os poderes. Cara, é genial a ideia dessa prova, tá ligado? Porque a gente ficou usando os poderes e o Naruto passa com zero.
E o final da prova era, né, tipo, você só tinha que sobreviver, tipo, ou seja, você dormisse no começo da prova e ia acordar.
Prova até exatamente.
A parte da floresta também eu acho maneira.
É muito foda, eu acho muito foda a parte da floresta, porque, sim, assim, tem a primeira aparição do Orochimaru, e eles tretando, o Naruto e o Sasuke tretando o tempo inteiro, e aparece o primeiro poder da Kyuubi também, né? E também nós temos a primeira visão do Gaara, velho. Tipo, ele detronando a galera lá, sangue pra tudo quanto é lado. Cara,
a gente pode falar de tudo aqui. Mas não tem nada que supere Rock Lee versus Gaara.
Nada. É a melhor luta do anime.
História,
mano, né, considerando Shippuden e tudo, é a melhor luta.
É. Mano, Rock Lee chega, tira os pesos, derruba no chão, sobe
a
Crowling começa a tocar no fundo, Gaara fica puto. Mano, essa luta é muito boa.
Mano, se você não pulou da cadeira quando a primeira vez você viu o Rock Lee tirar aqueles pesos, tipo, caindo. Tá, assim, mano. Puta que pariu, coisa maravilhosa.
Mano, ele vai abrindo os portão. Cada portão que abre é um grito no.
Mano, a câmera girando enquanto ele fica voando assim em volta do Gaara. É muito louco, mano. Muito louco.
Ele dando um sismic tos no Gaara.
É.
Bom. Mano, e o arco contra a galera do som também, eu acho a premissa do arco a ideia mais imbecil do mundo, né? Você vai pegar um moleque que é a maior ameaça de todos, assim, que pode virar um ninja fodão e destruir a vila, e vão mandar umas crianças atrás dele. Se não me engano, eles dão uma desculpa lá que não tinha ninja o suficiente, que eles estavam ainda defendendo a vila do ataque do Orochimaru.
É, porque, na verdade, o Hokage morreu, né? E, tipo assim, o arco do Exame Chunin, eles setam uma ideia horrível no final, que é você renascer os Kages, e isso vai dar certo, que tu vai ter lutas maneiras, né?
Mano, mas vocês também esqueceram que entre o arco, tipo, de se resgatar o Sasuke, teve aquele que a gente que pegou a Tsunade pra virar Hokage, que eu tinha esquecido até agora.
Que é da hora, não é ruim.
Sim, é um arco bom. Eu só tinha esquecido completamente dele, tipo, porra, verdade, né? A Tsunade virou Hokage e tal, e ela que manda os caras e tal.
Se não me engano, no meio aí tem a parte que o Itachi aparece, né?
Tem, o Itachi aparece no meio.
Ah, é verdade.
E vocês respeitem o Dark Knight Konoha, viu?
que ele usa a frase do pai do Pingu, né, velho?
Te falta ódio. Te falta ódio. Mano, esse Naruto é muito bom, mano, nesse começo, velho. Bom demais. Mano,
no som também tem o Kimimaro, que tem o... Porra. Ele é foda.
O Kimimaro.
Não, tem o Rock Lee bêbado, filho.
Nossa, é verdade.
Que podia ter voltado.
Mano, o todos Kimimaro os personagens
é o tipo de personagem que, porra, foi um desperdício ter matado ele, velho. Porque ele era bom demais.
Ah, mano, mas Naruto, todo o Exame Chunin, na verdade, só prova o quão pior é o final lá de Naruto, da Guerra Ninja. Que é um monte de personagem bom, que quando aproveitado é da hora. Mano, até os mestres deles, tá ligado? São da hora, tudo... Mano, só personagem topzera. E aí, tudo é desperdiçado pra caralho depois. É uma tristeza.
A gente chegou à conclusão que o Naruto clássico, né, é bom pra porra.
Não,
porque é basicamente o Naruto clássico inteiro que a gente acabou de falar.
Eu fiquei muito alienado no meu mundinho pedante, lendo os meus mangazinhos cult, meus Uyasumi Pumpum da vida e o que quer que seja. E aí quando eu voltei agora a ler os shonenzão que sai na Shonen Jump, que nem o Luizão falou, vai ser cancelado. Cara, eu só tendo a valorizar mais esse arco, por ver a incompetência dos outros.
Bom demais, cara. Bom demais.
Ele é um arco bem padrãozinho, mas ele é tão bem executado, né? Tipo, tudo.
Sim. Vocês estão esquecendo que nessa bagulho aí de resgatar o Sasuke, o Shoji girou uma borboleta.
Muito demais. Os humilhados serão exaltados.
Exatamente.
Tem a treta final entre Naruto e Sasuke, né? Ainda tem a briga dele.
Isso aí de menos.
É muito bom que o assunto da pauta de um arco virou basicamente o Naruto clássico, né? Melhor parte de Naruto. Tipo, a gente já cobriu todo.
Pô, a dos Abus eu também gosto, viu?
Diga-se de passagem que a roupinha do Sasuke nesse último arco aí é a melhor roupinha dele.
Que é a roupinha preta? Nossa,
é a preta.
Que caralho, ele só mudou a cor, né?
Mas é a mais da hora.
E é a roupinha mais subutilizada, né? Porque, tipo, é aqueles 30 segundos de luta contra o Gaara, mais umas lutas que o Itachi aparece, show, né? Fechou.
Não,
né?
É o Luffy botando o shorts preto em Water 7, tá ligado?
É verdade. É isso aí.
A gente tem um arco aqui de The Gray Man. Eu não conheço The Gray Man, mas o Luizão trouxe aqui porque ele falou que é um arco que é muito bom que tá rolando agora.
Esse arco de The Gray Man que eu coloquei é o Search for Alan Walker, que é tipo o último arco. Então, sei lá, se você tá começando a ler The Gray Man agora, você tem vontade de ler, ele tem bastante spoiler do que eu vou ter que pra introduzir ele.
Eu tenho muita vontade de ler The Gray Man, mas eu vou esquecer até o dia que eu for ler, então pode falar.
Então, assim, basicamente esse arco... Ele é o último arco que está sendo publicado agora. E ele tem um pequeno problema, que ele é publicado de maneira trimestral, com poucas páginas. Então eu vejo que muita gente acaba falando que não tá gostando desse arco, porque tipo, ele é muito complexo. Ele basicamente tá culminando todas as dúvidas e tudo que a gente tinha a respeito do universo de The Gray Man, ele tá sendo explicado agora. E tipo, mesmo eu acho que se o mangá fosse lançado semanalmente, você ainda ia ficar um pouco confuso com o tanto de informação que a autora tá expondo. Tudo que a autora foi desenvolvendo no decorrer dos capítulos, de todos os capítulos, ele acaba culminando nesse exato momento. E uma das coisas tipo, que eu acho ultra interessante é que tinha coisas que ela estabeleceu no primeiro capítulo que acabam sendo viradas nesse arco atual. Como por exemplo, sei lá, o nome do mangá ser The Gray Man. Acaba sendo uma coisa explicada atualmente, tipo, não explicada 100%, mas sabe que tem alguma coisa a ver com a lore. Eu até tava brincando com eles que The Gray Man é parte do mesmo universo de One Piece, porque D também é um sobrenome muito importante pro mangá, então provavelmente The Gray Man é o futuro de One Piece.
Futuro alternativo, onde One Piece vira The Gray Man.
É um futuro tipo 500 anos depois, tá ligado?
É tipo aquela teoria que a galera falou que o que causou ou The Walking Dead foi a metanfetamina azul do Walter White.
Basicamente.
Nossa, o Valente vai longe, mano. Puta que pariu, cara.
Não, mas assim, esse arco basicamente ele fala, ele mostra um pouco da meio que da dualidade entre, tipo, os vilões e os heróis, porque o The Gray Man sempre foi uma guerra dos Akuma e dos descendentes de Noé contra a ordem de exorcista, a ordem religiosa negra, acho que chama. E nesse arco ele meio que mostra que, tipo, os dois lados têm partes boas, e você começa a duvidar também de quem você sempre achava que era o herói. Toda essa desenvoltura parece que tá, tipo, tudo de uma forma muito concisa. Ela tá sendo desenvolvida pra, tipo, eu acho que esse não vai ser o último arco de The Gray Man, mas ele vai ser basicamente o arco mais importante pra gente entender toda essa história, tipo, e um arco ultra necessário. E além disso, tipo, o traço da Hoshino nesse arco tá, tipo, maravilhoso. Assim, ela tá desenhando uma loucura.
Você acha que valeria a pena as pessoas que estão lendo o bagulho agora esperar sair tudo, ou quem não leu esperar sair tudo pra ler? Seria um arco muito bom de ler inteirinho?
Sim, eu ia falar exatamente isso, mano. Eu até comentei quando a gente tava comentando no podcast do Análise do Análise Manga Clube, que a gente tava comentando sobre a Jump Square, que, tipo assim, velho, o tanto que me dói no coração falar isso, mas, assim, eu acho que não vale a pena você ler agora, porque você não vai entender o arco direito sem você ter uma linha de raciocínio, e 3 meses é muito tempo, são 4 por ano.
Será que, tipo, às vezes até vale a pena o pessoal tá lançando, não sei se você sabe, mas tá lançando o mangá de The Gray Man aqui no Brasil, né, tá saindo pela Panini, se eu não me engano.
Sim.
Então às vezes vale a pena você esperar a obra concluir, de repente você pega o mangá em físico e lê tudo de uma vez, deve ser bacana a experiência.
Sim. Não, sim, deve ser assim. E, tipo, eu sei que, se eu não me engano, os volumes de The Gray Man estão disponíveis digitais pra você comprar. Então, quem quiser comprar pela Amazon e tal, eu acho que tem. E, assim, é muito bom, é muito interessante, o traço é lindo. Só que, tipo assim, pra eu falar que não vale a pena, eu acho uma boa você, tipo assim, ler The Gray Man, porque esse arco, eu acho que ele não é distoante, mas ele é um arco que você... Eu acho que eu não recomendo ler esse arco em si, mas, assim, ler The Gray Man até o final, até esse arco começar, que é quando, basicamente, quando o Allen foge da ordem, e depois você deixa on hold até o arco acabar. Porque, tipo, eu acho que até essa parte é um tema completamente diferente, e depois que ele foge, basicamente, subverte. Então, pode ser, digamos assim, essa é uma parte diferente do mangá, sabe? Tipo, a parte final. Então, assim, eu recomendo pra ler The Gray Man, ler até o final do arco, ler até chegar agora, depois você espera acabar e tal. É muito bom, vale a pena.
Bom, mas isso é maravilhoso. Então, quando a gente reunir as sete esferas, o meu desejo vai se realizar.
É, parece que da última vez um homem se transformou em rei. Mas isso foi há muito tempo e as outras esferas estão perdidas pelo mundo.
Ah, mas você já tem duas, não é?
É, cada esfera tem um número diferente de estrelas. Olha, esta tem cinco.
E a do meu avô tem quatro estrelas.
Parece que já entendeu. Ai, eu só preciso decidir qual vai ser meu desejo. Talvez eu peça morangos, que eu adoro. Ou então eu posso pedir um namorado gentil e bonito. Ai, é isso mesmo. Assim eu agradeceria se me desse sua esfera.
Claro que não. Como pode pensar nisso? Foi um presente.
Por favor, Goku. Olha, é muito bonito da sua parte, mas você nem precisa dela.
Não vou dar.
Ah, como quiser.
Eu acho que assim, a gente tá falando assim dos shonens, né? A gente comentou muito, né, do Naruto em relação aos shonens atuais e como a gente hoje gosta mais e tal. Mas se é pra falar de clássico, certo? Se é pra falar de mangá que estabelece o que vai ser pro futuro, eu queria falar de Dragon Ball, mas eu não vou falar de Freeza. Não quero falar de Cell nem nada, independente da qualidade que pode ter. Eu tô falando do primeiro Dragon Ball. Primeira saga de Dragon Ball. A saga das Esferas dos Dragões, seja lá como você quiser chamar, tem vários nomes pra essa saga. Primeiros 23 capítulos de Dragon Ball. Isso aí, que é, vamos conquistar as Esferas do Dragão. Lutar com muita garra pra conseguir. É isso aí, entendeu? Cara, pra mim, é o que estabelece o arco shonen de aventura. Descobrir as coisas, ele encontrando com a Bulma, que pra mim mescla perfeitamente a comédia de Dragon Ball, tá ligado?
É o Yantia, aquela noite lá que eles estão no trailer e tem o Yantia.
Sim, e a aparição do Yantia, que tem aquele momento magnífico no mangá, do Toriyama tá muito dedicado ainda a escrever quadrinho, que ele pega o Yantia e ele bate o Yantia bate no quadro, quebra o quadro e volta, tá ligado?
Nossa, é bom demais, nossa, é bom demais, genial isso aí, mano.
E muita gente pensa, cara, Dragon Ball virou esses arcos longos que demoram, que é no próximo episódio ele ainda tá transformando, sabe? Mas, mano, 23 capítulos. São dois volumes do mangá. E, tipo, é perfeito pra mim. Mano, ele tem... Porque tem todo o bagulho do Pilaf, mano. É, o Pilaf é o vilão bostão, velho. Vilão bostão. É muito engraçado, cara.
Cara, até a Titi já aparece nessa parte.
Já,
sim,
já.
Sim, tem aquela parte que eles vão, tipo, pegar uma esfera do dragão que tá com o Oolong. E daí tem toda uma parte que as meninas estão sumindo. Tipo, a menina de uma cidade pequena tá sumindo. E daí, pô, ninguém sabe o que que é. Aí eles vão atrás dela. Quem captura elas é o Oolong fingindo ser um monstro, né? Porque ele toma, acho que uma pílula e vira um monstro. Ele captura elas e leva pra uma casa. Só que, tipo, nessa casa vira, tipo, a casa do Big Brother, tá ligado? Elas ficam malhando, comendo bem, tá ligado?
Sim, sim. Não, vamos lembrar que tem a Original Bunny Girl, né? Que é a Bulma, né? Que é logo no começo, quando ele...
Tem o Kuririn safado.
Nossa, mano, Dragon Ball é muito bom, né? Tipo, esse começo.
Inclusive, pra quem nunca leu Dragon Ball, só viu o desenho e tudo mais, Toriyama tem uma das melhores quadrinizações já vistas, velho. Então, sim, vai ler o mangá que é muito bom.
Eu acho que Dragon Ball se perdeu muito com o tempo, com os spin-offs, Kais, Supers e seja lá o que for que ele queira sugar na TV. Tá certo, tem que ganhar dinheiro com o bagulho. Mas, tipo, eu acho que muita gente perde do que... Por que que Dragon Ball é foda? Por que que Dragon Ball é importante? Ele é o que ele é desse começo, saca? De Dragon Ball instituindo algo que a gente nunca viu, né? Os momentos épicos, né? O Mestre Kami bombado pela primeira vez, né? Fazendo o primeiro Kamehameha, saca? Mano,
assim... É um torneio lá que ele entra como Jack Chan, não é? Tipo, para assim.
Isso é depois ainda desse arco. Mas, tipo...
Sim, tem o arco do Piccolo também, que é...
É, não, o primeiro Piccolo é um puta vilão.
Sabe o Piccolo
que
vocês amam? Ele era um vilão antes.
Nossa, o Piccolo da maior muito bom vilão. Não,
ele é o vilão do Dragon Ball clássico, ele é o vilão final,
sim,
né?
Sim, é. E é um puta vilão. Puta vilão. E vamos lembrar do Toriyama explorando todo aquele bagulho de estética meio que Mad Max Cyberpunk nas capas, tá ligado? Do Dragon Ball que ele ficava fazendo. E além do desfecho, porque o Pilaf tá perto de conquistar as esferas do dragão. E vamos lembrar que quem salva realmente todo mundo ali é o Oolong, que ele pede uma calcinha. Ele pede uma calcinha, velho. Mano, sensacional, é velho. Bom, a gente fala de quebra de expectativa em Hunter x Hunter, não, porque você espera um bagulho. Mano, você espera as esferas do dragão e sai uma calcinha, velho.
Bom demais, velho.
Não, vamos pro arco definitivo, porque alguns castes atrás a gente definiu que arco de shonen, pra ser bom mesmo, tem que ter torneio. E torneio dos torneios, é o torneio das trevas, que tem até o nome, de Yu Hakusho, que é o suprassumo do shonen, velho.
Não, mas eu estou usando apenas 80% da minha força.
Sabe, não, é o suprassumo de tudo que tem no shonen.
Sabe o que é engraçado você falar isso? É que a gente acabou de falar que os melhores torneios são Hunter e esqueci o outro.
Shonen? Não, não é nem torneio, e... velho. Eu não considero eles torneio, eu literalmente considero eles Enem. E o torneio não, é outra então, coisa.
Mas o torneio, vai, digamos...
tem um torneio no meio ali dos dois. Né?
O Exame Hunter e o Exame Shonen.
É que o Exame Hunter ali não é o torneio, né? Ali é tortura, né, o nome.
Exatamente.
Mas aí você vê também que o Togashi não feliz em fazer o Exame Hunter, ele foi e fez o Exame das Trevas. O Exame não, o Torneio das Trevas.
O contrário, na verdade, né, mano? Mas, caralho, tipo assim, o Hakusho é um absurdo. Todos, cara, eu nunca vi um torneio onde todos os personagens são legais. Todas as porradas são legais, mano. Não, e as porradas que não são legais, ele acaba em um capítulo.
É, pra não falar que são todos, tem ali um comecinho que tem um personagem ou outro que é meio whatever, tá ligado? Mas foda-se, isso não importa.
Então, mano, ele acaba rápido esses personagens, tá ligado? Porque, tipo assim, a primeira grande luta do Torneio das Trevas, que é aquele quando o Hiei solta a poder da Chamas Negras Mortais do Inferno, que eu lembro até hoje da cena do anime, que ele dá um frame e para e escreve Chamas Negras Mortais do Inferno, parece coisa de YouTube, né? Cara, aquela porradaria entre todo mundo é foda, porque depois que o rei mata o loirinho, aparece o Bebum. Mano. E aí tem a briga com a faca no chão, velho.
Nossa, essa briga é pique demais.
O Bebum de Moicano Azul?
É, ele mesmo.
Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom.
Essa é a primeira briga. É que tem coisa antes, tá ligado? Porque na verdade o Torneio das Trevas, ele começa realmente... Se tu considerar, pode ser que tu considere até a saga ali onde que eles resgatam a irmã do...
A Yukiona.
E aí, a Yukiona, né? O Torneio das Trevas realmente começa ali, que já é um torneio. Porque eles têm que...
Sim.
Eles têm que ganhar da galerinha ali na casa, aí eles derrotam o Toguro. Na verdade, o Toguro se deixa ser derrotado, mano, e aí o Toguro faz o convite.
Mano, esse bagulho do Yu Hakusho ficou tão famoso, esse arco ficou tão famoso, que tem até bodybuilder aí com o nome de Toguro.
É verdade,
mano.
Né? É verdade.
Oh. Falando em Toguro, não esqueça da tipo, melhor contribuição do Toguro pra sociedade, que é a frase: não sou chegado em bebida alcoólica, sinceramente prefiro um suco de laranja.
Foda. Mano, tem o bagulho do irmão do Toguro também, né?
Sim.
Todo esse... Mano, eu acho que é foda porque ele institui um negócio que, assim, você tem uma história que é um pouco mais séria ali, que é do Yusuke com a mestra, né, dele. Que,
não, tipo... não só disso, da mestra com o Toguro. Tem todo o background ali.
Sim, não, o Yusuke fica pistolado. Laço, né? Porque ele mata. Quem não sabe, spoiler de Yu Hakusho, né? A mestre Yusuke que morre, tá? Séculos isso, tá? Mas, cara, as lutas são um negócio porque ele consegue construir uma história inteira que é simplesmente um cara versus outro ou um tag team de vez em quando. E é isso. E a história é só isso.
E é só isso que você precisa, cara.
Cara, não, e, tipo assim, o arco do torneio de Yu Hakusho, eu acho que é tudo que a gente pensa num arco de torneio que precisa ter. É tipo o arroz com feijão explorado da melhor forma possível. Tem luta em time, tem luta que nem tem tanta graça assim. Tem, tipo, tem o arco final que o cara sempre... todo arco de torneio é esse que, tipo, foda-se as regras, agora é assim. Então, tipo, tudo nesse arco, ele basicamente tem tudo isso, tipo, que nem o Toriyama fez falando de Dragon Ball. Ele faz o arco de torneio, só que muito bem feito.
Tem o lance de matar toda a plateia.
Isso é maravilhoso.
Não, mano, tem todas as regras do torneio que são maravilhosas. Primeiro que a gente inicia o torneio no barco, né? Tipo assim, ó, galera, vocês têm que... Quem cair do barco tá fora do torneio. Quem apanhar no barco tá fora do torneio. E o Suki basicamente dorme o barco inteiro. Na verdade, ele dorme a primeira fase do torneio inteiro. Ele só acorda por causa do Bebum. Né? Cara, e as lutas são muito boas. Tem a luta com os yokais que são lá do vento e do gelo e os caralho a quatro.
Não, ele bota uma pá de vilãozão massa velho mesmo pra lutar. É muito louco, cara. Até os personagens que muita gente ouvia que não gostava, reclamava, né? Que é tipo, ai não, porque ele é bichinho, né?
Mano, sabe quem eu gosto muito? O moleque do Yoyo.
O moleque do Yoyo é engraçado. sapão.
Porra, eu acho bom, muito bom, velho. Muito bom.
Outro fetiche do Togashi, né, com o Yo-Yo, porque o Killua também tem o Yo-Yo, né?
É verdade. Ah, a luta dele com o Cobra é muito boa. Todo o treinamento desse arco é muito bom, porque o Yusuke treina com a mestra, e aí depois a mestra dá umas palhinhas pro Cobra conseguir fazer a espada, né?
É porque a flor tem que ser de cerejeira, e o homem tem que ser Cobra.
E o homem tem que ser Cobra!
Cobra, engraçado. Mano, o Cobra, ele é igual o Leório, mano, que ele é um cara que só olha assim, mano, ele, por que que ele fala aí?
Mano, pra mim, os quatro são meio que repetição. Não repetição, assim, eles são diferentes, assim, mas, tipo, tem estereótipos relativamente parecidos, assim, no fim das contas.
É,
tá
o
ligado?
Cara mega trevoso, que é o Riei, né, que é o Killua.
É, o Killua.
O Kurapika, né, que é o
Kurama. É engraçado, é isso. Dois mangás que tá na minha frente agora, completinho, que eu tô vendo agora, é o Hyakusho e Dragon Ball, então, porra, já valeu a pena.
Mano, mas ele estabeleceu o principal, que é o mais importante, que é o nível de poder. Estou usando 100% da minha força. Não, você venceu porque você usou 120%.
E tem uma coisa que é muito bom, que cresce músculo, tipo, na sobrancelha do mano.
Mano, o ombro isso dele vira uma pá, velho. Eu não entendo aquilo, velho.
Não, mano, outra coisa que ele estabelece é que você tem que romper correntes inimagináveis pra você liberar seu poder completo, que é o que o Yusuke faz, tá ligado? Mano. E que se você tiver uma avezinha, você vai upar de poder também.
Mano, 120% de poder, mano, é um bagulho surreal, velho. E é louco, porque o Yusuke só luta dando umas pistolinhas, né?
É, e o shotgun.
Tipo, é isso. Ele dá uns pulinhos pro lado, pau, pistolinha.
Nossa, e pior que o Toguro também é muito skip leg day, né? Porque, tipo, a perna dele ficou mais forte, só que comparado com o tronco, tava muito bizarro.
É, mano, o Toguro também é franguinho, né, velho? Aquelas galinhazinhas bonitinhas assim, com a perninha fininha. Cara, mano, mas o Togashi ali, ele chegou e falou pra todo mundo assim, ó, mano, pra você fazer um shonen bom, você não precisa de muita coisa. Tu precisa de personagens da hora, frases de efeito e uma porradaria bacana. Acabou, mano. A gente não quer muito. É. A humanidade não precisa de muito.
Mano, então, e depois ele fala assim, então, mas se quiser também outro tipo de shonen da hora, você não precisa disso. É só você escrever bem pra caralho, tá ligado? Ele é muito benevolente, cara.
O Eero Marcos não tá aqui, mas outro cara que seguiu essa cartilha do Togashi, que não é um, vamos ser sincero, não é um escritor bom, mas que fez um arco bem da hora, é o Kubo escrevendo a sua Society, cara.
Não tem mais.
Você quer dizer o Kubo escrevendo o Fullbringers,
né? A gente falaria,
né?
Isso. Mas
não, o Fullbringers não. Cara, o Fullbringers eu acho subestimado, mas não é um dos melhores arcos. Mas, cara, Su Society tem Zaraki Empate, cara.
É verdade.
A saga da Su Society tem, tipo assim, tudo que é o suficiente pra aprender o Juninho e deixar ele empolgado, cara. Porque tem um plot twist maneiro, inesperado, na minha opinião, inesperado. Plot twist inesperado. Bom, tem personagens maneiros, com design maneiro, é o que importa. Tem ultimates maneiros.
Concordo.
Tem lutas maneiras e tem um final maneiro. É isso.
Pô, mano, sim. A gente tava falando de Rock Lee vs Garas ao som de Linkin Park, mas Ichigo vs Byakuya a som de Linkin Park é da hora.
Não,
também,
não, nesse caso, eu, não, discordo de você, porque nesse caso tem que ser o som de Angra.
Angra. Ou Evanescence.
Tem que ser a música Carry On do Angra. É a música certa, pra específico.
Não, sabe uma luta que eu gosto muito dessa saga? A luta contra aquele careca que tem o bastão, tá ligado?
Ah, sim, é bem no começo,
é bem no começo. Eu gosto bastante
dessa luta. Mas você tá esquecendo da luta boa, que é do Ishida contra o Bebê Venenoso, cara. Nossa, boa. Nossa. Demais. Contra o...
Eu esqueci o nome dele.
Não, contra o Etevaldo.
É o personagem favorito do Hugo, é o doutor lá, sei lá.
Mayuri, é o Etevaldo.
Não, e tem a Bankai, o barulho da Bankai.
Nossa, e tem, tipo, também outro padrão de Bleach, que é basicamente o arco terminando de uma forma meio bosta, que é com o Aizen aparecendo, ele, tipo, falando, ah, não, é que a Miyazan pacutou, ele manipula a mente de vocês.
Ah, você achou meio bosta? Eu acho muito foda, cara.
Nossa, cara, é tipo, muito bom aqui.
Cara, eu não gosto que, tipo, é tudo um plano do Aizen, tipo...
Mas, mano, aí ele tira o óculos, coloca o cabelo pra trás e voa, mano, é foda demais, velho.
Mano, aí cara,
isso
passa,
é muito massa, velho, né, velho?
Ele passa de um capitão que tava tentando salvar todo mundo pra um filho da puta que quer fuder todo mundo, tá ligado?
Eu acho que eu não gosto muito desse negócio de Bleach, que, mano, tudo fazia parte do Aizen. Tipo, o Ichigo recebeu o poder da Arukia, o arco final, o Aizen ser derrotado, tudo fazia parte do plano do Aizen. Isso me irrita muito. Tipo, no final de Bleach, a missão de moral, a lição de moral, não o Ichigo, tá ligado? Não,
e tem a frase maravilhosa, que eu acho muito maneira, do Ichimarugin, que ele chega pra Hulk e fala, não, seus amigos estão chegando aí, cara, eu acho que eles vão conseguir te buscar. Aí ela olha pra ele e fala assim, é sério? Ele fala, não.
Não.
Vocês estão esquecendo da cena juniasca impossível, que é quando desce a foice matadora, a guilhotina matadora de Shinigamis, e o Ichigo vai lá e para ela como se não fosse porra nenhuma. Não,
e a parte antes disso, que daí, tipo, ele vai salvar a Rukia, e daí no arco lá ele teve dificuldade no começo pra ganhar do cara careca lá, que era a terceira posição da divisão do Zaraki. Uhum. Aí na hora que ele chega pra lutar contra o Byakuya, né, e salvar a Rukia, aparece três subcapitões e daí ele finca a espada no chão e bate nos três no soco, mano. Nossa, muito foda, velho. Cara, tem um bagulho que é empolgante essa saga. E a luta contra o Byakuya é demais, que é o Rock Lee versus Gaara do esgoto.
Mano, não, tem outras lutas, mano. A luta dele com o Zaraki é da hora, é demais.
Boa demais, mano.
É muito boa. Tem o Shad apanhando lá do capitão que é com as duas espadinhas.
Tem. Tem a luta do Range contra o Byakuya, que ele vai, que ele se vira contra o Byakuya, e daí o Byakuya vai lá e fatia o cara, sangue pra todo lado. Boa demais, cara. Adoro, mano, essa saga.
Cara, a saga é muito foda, cara. E as aberturas são muito boas. É Overworld, não, depois vem aquela Itiro no Hana. Caralho, isso até é bizarro.
Itiro no Hana, meu irmão, quando no Itiro no Hana, o Ichigo, ele começa a virar Hollow ali antes de aparecer logo do Bleach, meu irmão, ali é Juninho, mano, total.
Cara, me irrita o quão boas são as aberturas de Bleach, porque, tipo, aquele anime não merece
tudo
isso.
Ah, merece.
Que não merece o quê? Merece.
Ah, gente.
Cara, essas... Mano, Bleach e abertura boa é sinônimo, velho.
Não, isso é verdade. Isso me irrita um pouco.
Cara, a gente tem um podcast sobre isso, que é aberturas pega trouxa. Mas vamos agora para as escolhas pessoais. Carlos, vai com você, cara. Traz um arco aí que você especialmente curte, cara.
Cara, então, tem um mangá show não aí, da hora, que muita galera conhece, que é Mag. E, pô, Mag é dividido também em arcos, tem alguns arcos bem bacana em Mag, só que eu vim trazer pra mim o que é o principal, que é o arco do País da Magia, né, que basicamente é onde centra todo o escopo político de Mag. Porque, o que acontece? Mag, ele inicia como uma grande aventura, e isso é a parte melhor pra mim de Mag. Grandes aventuras nas dungeons, eu acho que Mag, eles constroem muito bem isso, e várias obras vêm com a Mag depois disso, cara. Então ele começa a apresentar essas partes da dungeon e, tipo, toda a história de política, de desenvolvimento que Mag tem, ele vai culminar no grande arco do País da Magia. Porque, pô, primeiro você tem aquele arco, tipo assim, ah, vamos reunir a galera, aí você reúne o timezinho, né, o time 7 de Naruto, você reúne Mag, aí depois eles ganham o poder, eles ficam mais fortes, eles vão pro país do Simba, que é o grande cara poderoso da história, e eles falam, mano, olha só, nós tem que ficar mais forte, vamos separar todo mundo aqui, cada um vai pro seu canto, vamos treinar, já é. A partir daí começa o arco da magia, o arco do mundo mágico ali, do País da Magia. E, cara, tipo assim, tudo combina. Guerra, pô, todos os países tretam, é quando o nego começa a evoluir poder, é quando todas as dungeons e todos os tesouros da dungeon aparecem. Porra, cara, tipo assim, é o que o Juninho quer, mano. É o que o Juninho quer ali e tal. E pra mim é o melhor, porque depois desse arco, assim, quando o Mag senta no chão e acaba o arco, e basicamente o Simba vira o grande senhor de todo o universo ali de Mag, aí Mag começa a dar as escorregadas, mas até ali, Mag é muito, muito foda. É muito bom. E, tipo assim, ele tem um viés por trás desse arco, mano. Que é ele discutindo sobre construção de Estado. Ele falando, mano, pra que existe um Estado, tá ligado? Pra que existe... Você existe o Estado pra proteger o povo, você existe o Estado por causa do povo. Ele começa a ter essas discussões, principalmente por causa do Mag. Ele começa a discutir isso. E é muito foda, porque são três estados, na verdade são quatro, contando com o estado principal do Simbar, que eles têm posições totalmente diferentes. O estado do Simbar, ele é quase uma monarquia parlamentarista. Aí você tem o outro que é totalmente imperialista, tu tem a autarquia ali dos magos, tem um outro país que é totalmente centrado assim, como democracia. E você tem tudo convergindo numa grande guerra, cara. É meio bizarro.
Sim.
Vale muito a pena.
Esse arco eu fico meio só, porque tipo, é meu personagem favorito de mago é o Simbar, o Alibaba. E, tipo...
Ele dá uma sumida nesse arco.
É, sim, isso me deixa um pouco um pé atrás. Mas eu gosto muito, tipo, de toda essa politicagem e tal. A autora, ela realmente, tipo, perde a mão um pouco nos arcos finais, eu acho. Tipo, ela vira muito, muito política pra idiota, que é tipo... É, não,
sim.
Desiste, hein, galera, tem que ter cuidado. Mas, tipo, esse arco, ele realmente é uma combinação de tudo que eu gosto de Mag. Com exceção que, tipo, eu gosto do Alibaba, tipo, do carisma dele ser essa pessoa que, tipo, fica depressiva com tudo e todo mundo quer seguir, ele é meio que tipo o candidato a rei ideal. Sim.
Não, e eu acho legal que esse arco, assim, meio que ele é uma ponta solta, ele se torna uma ponta solta do arco do país do Alibaba, tá ligado? Porque como organizar o mundo com essa porra, tá ligado? Porque tu teve uma implosão num país, que era o país do Alibaba, que o Simba teve que tomar conta disso, e aí o Simba ganha mais poder por causa disso, né? E aí os outros países começam a ficar meio, pô, como assim e tal? Pô, esse cara tá se tornando muito mais forte do que a gente quer. Então, é uma ponta fora nesse sentido. E é pra mim a convergência do mundo inteiro de Mag ali. Eu acho que ela perde a mão mesmo depois dos outros. Quando ela começa a entrar na China, e principalmente quando ela vai fazer um negócio de mundos paralelos, assim, aí ela perde a mão pra mim de forma mais pesada. Mas esse arco é muito bom, cara.
Cara, eu vou trazer... Vou voltar aqui pra Naruto, porque eu vou trazer um arco que eu acho muito maneiro, assim, na minha opinião, é o melhor arco da fase Shippuden, que é o arco da morte do Asuma. Na minha opinião, de todos os personagens secundários de Naruto, o Shikamaru é o mais bem trabalhado. O Shikamaru é o único que teve um arco que se fechou, na minha opinião. Sabe? Sim. Ele tem começo, meio e fim, sabe?
É, e ele foi um dos únicos personagens que foi aproveitado e levado pra frente também, né? Do secundário.
No Shippuden, sim. E, cara, eu gosto muito desse arco primeiro por um motivo. Ele é o primeiro arco, tipo, onde você tem uma missão de muito alto nível. Tudo bem, tem um resgate do Gaara, que é uma missão de alto nível. Mas essa missão que é, tipo, eles vão assassinar os caras da Akatsuki.
Não e, só de alto nível, como um risco absurdo, né?
Sim, sim.
É, tipo... E não é uma missão igual a do Naruto, que era uma missão extraordinária, que a Biju teve que... Não, era uma missão que é padrão e agora a gente tá seguindo ela. É um rolê mais militaresco, sabe?
Sim, é uma missão, tipo, de alto nível, os caras vão lá matar os caras e ok, é isso. E, primeiro, eu acho o poder do Hidan muito maneiro, tipo, eu acho toda a dinâmica... O primeiro confronto que eles têm, que é quando o Asuma morre, eu acho um confronto muito bacana, que tem aqueles outros dois Junin lá, que um usa, acho que uma marreta na mão, e outro tem, tipo, uma espada, que eu acho muito como procede aquela luta muito bacana e tal, porque, tipo, é uma luta toda travada por causa do poder do Shikamaru, e tem a morte do Asuma, e depois da morte do Asuma tem todo um arco do Shikamaru entendendo aquilo, sabe, dele falando com o pai dele, e daí, concomitantemente com isso, você tem o Naruto e o Kakashi e a Sakura pra se unir os dois grupos, né, o time do Asuma e o time do Kakashi. É do Kakashi ou era o Yamato nessa época?
Era o Yamato já, só que nesse arco, por causa da morte do Asuma, o Kakashi, acho que ele assume o time do Shikamaru. Tem esse acontecimento.
É verdade. Mas bem lembrado, tem o Yamato mesmo. E daí eles se unem pra fazer essa luta final. Eu acho essa luta muito boa, mas eu acho o desfecho ali, de como o Hidan, entre muitas aspas aqui, morre, cara, sensacional. Toda a armadilha que o Shikamaru arma pra ele, como aquilo é um desfecho, como termina, né, com ele sendo aterrado ali. Eu acho muito foda, muito foda. E é um arco, assim, que se fecha de um personagem, sabe?
Sim. E uma coisa que eu acho muito, muito interessante de apontar é que o Naruto tem toda uma construção de arco que fala sobre vingança pela parte do Sasuke. E, tipo, no final eles falam assim, olha, vingança às vezes não é a melhor solução. Mas que o Shikamaru, no final, ele vinga do Hidan e fala assim, vingança é top, né, gente? E eu acho isso muito bom, tá ligado? Mano, o mesmo mangá tem duas abordagens completamente diferentes.
Mas eu acho foda, porque eu lembro desse, lembrando desse arco, eu pensava, tipo assim, no Shippuden, que ia ser isso o Shippuden, saca? Que o Shippuden ia se tratar muito sobre esse tipo de coisa que pra mim Naruto fazia muito bem, que eram essas missões, essa coisa dos grupos e tal, e como certas coisas acabavam afetando eles. Porque, tipo, muito tinha muita consequência em Naruto antes. E eu acho que tem isso da morte do Azuma. Eu lembro até hoje do episódio do enterro dele, tá ligado? Tipo, tendo...
Tinha o lance da Kurenai também, né? Todo, tem um drama forte.
Ela tava
grávida. É.
Tava grávida.
E assim, é muito foda. E era um bagulho muito da hora de Naruto. Porque era tipo assim, você tinha missão, você tinha coisas acontecendo, isso tinha importância nesse universo. E eu, aos poucos, a gente nunca mais viu esse tipo de coisa acontecer em Naruto, tá ligado?
Não, sim, na verdade, o início do Shippuden, ele assim, ele é muito alto. Porque antes você tinha... As missões de Naruto eram meio ocasionais, né? Como a gente falou, tipo assim, ó, não tem ninguém pra resolver aqui, a molecada vai resolver, tá ligado? É. E a partir desse momento que eles voltam, por mais que o Naruto seja um genin ainda, eles vão pra resolver missão pesada. E uma coisa que eu lembro até hoje é o início do Shippuden, que ele faz o quê? Ele faz de novo o treinamento com o Kakashi, que é o treinamento dos sininhos, e aí eles se tratam como ninja mesmo. E o arco inteiro do Gaara também é negócio de estratégia. Tipo assim, pô, tu tem os superpoderes, tu tem um Rasengan, tu tem um Sharingan, mas tu tem muita estratégia.
Porra, a luta da Sakura e da Venya contra o...
Nossa!
Sasori, demais, cara, demais.
É, foda.
E aí ele continua isso também no arco da morte do Asuma, mesmo nível. Pô, é estratégia, ninja tem que ter estratégia, tem um superpoder desgraçado, o Naruto consegue o Rasengan do tamanho do mundo, mas tem ainda estratégia. Como é que a gente vai... Pô, o Naruto não consegue fazer isso do nada, então como é que a gente vai fazer o Naruto ter o tempo dele pra ele conseguir fazer o Rasengan gigantesco pra conseguir matar o cara, entendeu? Então, toda essa concepção dos dois primeiros arcos do Shippuden é de puramente estratégia, depois descamba. Mas esses dois primeiros arcos, cara, eu acho, assim, muito fodas. E esse arco do Asuma, ele pega no coração, né, velho? Porque...
É. E ele constrói bem o personagem do Asuma, né? Tem o bagulho do pai dele, né? Dele fala aquela cena clássica dele falando, nossa, foi um baita pai.
Aliás, é o terceiro Hokage, né, o pai dele?
Isso.
Aliás, esse é o grande vilão de Naruto, né? Vamos ser sinceros. Não, esse cara é o filho da puta, cara. Esse cara é o filho da puta. Matou o pai do Ned. Cara, um arrombado, cara.
Eu dei a
cara, mano, o maluco inteiro, deixou... Cara, isso é absurdo. Absurdo. O maluco deixou o filho do herói que salvou a vila, morreu por conta disso e deixou uma criança órfã com um demônio dentro. Vamos abandonar essa criança.
Ô, ele total podia ter acolhido o Naruto no clã. Esse cara
é um bandido. Um bandido.
Não só isso. Tipo, o Naruto, ele também... Ele é o último de um dos maiores clãs que depois de ser contado, porque ele até antes não era contado em nenhuma parte, que é o clã Uzumaki, tá ligado? Sim. Ainda tem esse detalhe. A gente vai assim, foda-se, é o menor e loiro que tem.
Deixa o moleque sofrer a vida toda, é isso aí.
Deixa o moleque entrar pro crime, porra.
お前たち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。 その日は必ず来る。ワンピースは実在する。
Cara, o meu pessoal é Marineford, que é puta, o melhor arco de Juninho de One Piece possível. Tem um motivo bem forte pelo qual eu gosto muito desse arco. Obviamente porque aparece 200 mil personagens que são importantes pra história num lugar só. E também porque tem o meu personagem, que é um dos personagens que eu mais gosto de One Piece, que é Barba Branca. Eu acho a participação do Barba Branca muito boa. E ele é um personagem muito bom. Infelizmente ele morreu, mas pra mim o arco é muito bom por causa disso, tá ligado? Não só isso, tipo, Barba Negra aparecendo no final, os almirantes o tempo inteiro ali, a traição que rolou com Barba Branca.
Todos, cara, os Shichibukais, né?
Todos os Shichibukais. Puta, tem muita coisa legal.
Todos os almirantes. Inclusive os que são ex-Shichibukais, né? Porque tem o Crocodile também.
Também.
É. Mano, eu acho que é foda, assim, que o One Piece, o arco que você gosta de One Piece, representa muito a sua personalidade, né?
Eu sou um cara simples.
O Valente, ele curte bem o porradaria, sei lá o que, tá ligado? O Craven e Skype, né?
Eu vou ser sincero, cara.
Skype, assim, gente? Sério?
De longe, nossa. me respeita,
mano. Bom, então eu vou sair daqui, tá? Então.
O meu arco predilégio One Piece é Thriller Bar.
Aí chega o Luizão e fala que o preferido dele é o
dos Tritão.
Não, se fosse dos Tritão seria bom ainda. É Punk Hazard, tá ligado?
Meu arco de One Piece é Marino Forte também. Aí você me bota com uma Ilha do Céu aqui, mano. Me respeita, caralho. É o arco que eu menos gosto de One Piece, velho.
Não, você tá louco. Vai ler de novo aí que tá errado isso aí.
Não, mano, o pessoal me hypou essa porra. Não, cara, a Ilha do Céu é foda. Eu vou ler o arco uma merda, não acontece nada, só descobre umas conchas. Puta que pariu, mano.
Nossa, desprezo total. Isso
me ofendeu, assim, pessoalmente, assim, de um nível que...
Então, gente, essa foi minha última participação aqui. Obrigado.
Caramba. Mas, cara, ó, eu vou ser sincero. Se Marineford fosse um arco de Bleach, eu acharia muito foda. É. Porque eu acho que Marineford é o arco que é menos One Piece de todos, assim, sabe? Tudo bem, One Piece também tem lutos e tal. E todo mundo quer ver o personagem que ficou sendo hypado durante 10 anos lutando. E todos aqueles personagens maneiros e tal. E saber o poder de cada um e ver uma guerra e tal. Mas, cara, não tem nada além disso, pra mim, no fim das contas. Tem os momentos emocionantes e tal, mas é só isso. Isso, sabe? Não tem aventura nenhuma, sabe?
Não, pode parar.
É o primordial de One Piece, é a aventura.
Eles estão indo lá pra resgatar um membro que é da tripulação do Barba Branca, tá ligado?
Fica aquele morre, não morre, executa, não executa. Lá
eu não acho que é mesmo, mas eu entendo o que o Crave fala, por exemplo. Tipo assim, eu entendo porque a maioria das pessoas acha que esse é o arco é o melhor delas. Não acho, tem pra elas como melhor arco, colocar de melhor maneira assim. Eu entendo que as pessoas gostam mais disso, e eu entendo as justificativas, porque ele é um arco que é cheio de momentos impactantes. Ele é cheio desses momentos, isso é verdade. Tem a morte
eu diria até que é fanservice.
Então, aí que você pegou bem o que eu acho que eu tô querendo dizer aqui, que é tipo assim, ele tem tanta coisa que esse vai ser o arco do esculacho. Vai ser, morte do Ace, é chegada do Shanks, é morte do Barba Branca, é chegada do Barba Negra, tudo um atrás do outro, sei lá o quê. E eu entendo o negócio do Crave, que é, eu não tenho pra mim uma vontade no One Piece tão grande de ver essa conclusão, tanto quanto eu tenho de ver as consequências do mundo depois disso, tá ligado?
Eu não tenho problema do arco ter muitas lutas e ter personagens, assim, um monte de personagem lutando e ser uma guerra. Por exemplo, eu acho que esse arco de Wano agora, ele vai pro mesmo caminho. Contudo, o Wano tem um viés de exploração, de toda uma ilha com um universo novo ali, sabe? Com toda uma cultura local, sabe? Com todo aquele lance da aventura muito mais forte do que, por exemplo, tem em Marineford, sabe? Marineford é só os caras caindo na porrada.
Sim, eu te entendo, mas sabe qual é a parada? Eu acho que Marineford é um arco tão grandioso que ele precisou ser separado do arco da prisão, tá ligado? De
Impel Down. Sim, precisou, com
Porque
certeza.
Porque se você juntar os dois, que no final das contas ele vai pra Impel Down por causa do Ace, e depois ele culmina na guerra, seria teoricamente meio que uma continuação de um arco pro outro. Porém, a gente separa ele porque Marineford é, tipo, grandiosíssimo.
Pelo menos pra mim, pelo que eu vejo aqui conversando com vocês, o que eu... é, minha experiência, como eu trato One Piece, é um pouco diferente de vocês, que é um mangá que eu gosto tanto, mas ele não tá entre os meus favoritos. E, tipo, uma das coisas que eu mais, a coisa que eu mais gosto de One Piece é como, tipo, a construção de mundo de One Piece é boa entre os personagens, tipo, digamos assim, tipo, os personagens politicamente fortes. É, eu tava pensando aqui agora há pouco, e eu acho que se pá, meu arco favorito de One Piece nem é o Marineford, mas talvez seja o de Reverie, o último que saiu, porque, tipo, foi o arco que mais impactou o mundo de One Piece, que é o mais fascinado por isso.
Impactou o quê, mano? Ele falou que ia responder um monte de coisa e só abriu umas perguntas, mano.
Esse foi o arco que eu acho que teve a maior ruptura, que é, tipo, é o Luffy finalmente chegando a um certo tipo de importância, e, tipo, essa reunião que eu acho que ela ainda tem coisa, tipo, ainda vai...
Eu também acho que não acabou, na real, né?
Sim. Acho que vai ter um Reverie parte 2.
Mas... Não, eu acho que se o Reverie fosse maior, provavelmente ele seria um arco muito mais impactante do que ele é.
Não, mas tipo,
a gente falou isso no nosso IC. Se o Reverie fosse feito pelo Togashi...
ia ser só Reverie por 100 capítulos.
Não, a gente falou, se o Togashi escrevesse One Piece, o Reverie seria o que é Marineford.
Não, ó, se Togashi escrevesse One Piece, o Dendemushi ia ser o objeto mais utilizado do mangá. Porque eles vão ficar um século nesse telefone.
Mas, só pra tipo, fechar um pouco meu raciocínio, é que, tipo, eu também concordo que, tipo, tem muito, digamos assim, fanservice nesse arco. Ele tem muito pontos altíssimos que pega o fã pelo coração. Mas eu gosto que esses pontos altíssimos não é um fanservice per si. Porque, é, digamos assim, a luta do Garp contra o Luffy, que eles meio que cortam laços pra 100, não pra 100, mas eles cortam mais os laços. É o Shanks aparecendo, a morte do Barba Branca, o Barba Negra roubando o poder do Barba Branca e ele se apresentando ao mundo. Tipo, tudo isso foi extremamente impactante pro resto do universo de One Piece. E isso eu aprecio muito no arco. Ele conseguiu fazer um fanservice que importou no final, não foi só...
Não, isso é verdade. Tipo, uma das quatro forças ali piratas caiu, uma surgiu, sabe? Teve uma outra guerra ainda que continuou com aquilo, sabe?
Sim.
Tipo, os efeitos daquilo estão até hoje.
Não,
cara.
E tem a parte do parada... Kobe, que é foda pra caralho o Kobe, velho.
Tem.
Demais.
Não, a parte do Shanks chegando que é, tipo...
Não, na verdade, tem até coisa que não é explicada. Porque, por exemplo, é falado que o Shanks tretou com o Kaido no meio do caminho.
É uma pergunta que eu sempre me faço. Por que o Shanks interceptou o navio do Kaido, velho?
Né? Não dá pra entender.
Até hoje ninguém sabe.
Mano, eu acho que assim, tem coisas muito fodas no arco, realmente, e eu dou os méritos pro Oda por uma coisa. A maioria dos autores, isso em qualquer história até, nem só mangá, quadrinhos ocidentais e tal, é muito difícil lidar com muitos personagens em um lugar só. Tudo fazendo a mesma porra, tá ligado? Ali no caso uma treta. É muito difícil. A gente vê em até mangá que trata de mangá histórico com guerra, que tem uma extrema dificuldade em lidar com diversos personagens ou diversos focos, tá ligado? Narrativamente, visualmente, e a gente vê muito disso, dessa incompetência narrativa, assim, porque é difícil, é um bagulho complicado de fazer. E o Oda, velho, conseguiu segurar a onda e fazer realmente um arco excelente com 1 bilhão de personagens. Isso eu tenho que dar o mérito dele, tá ligado?
Não só isso, tá ligado? Em Marineford você pega diversos grupos que são apresentados durante o mangá e o anime, que é tipo piratas de diversas tripulações diferentes, revolucionários, Shichibukais, governo mundial, marinha, tá todo mundo no mesmo lugar por causa de um motivo, tá ligado?
Esse arco fica melhor ainda se a gente comparar com a Quarta Guerra Ninja.
Nossa,
você fica infinito melhor.
Luizão, quer mandar o seu aí, cara?
Bom, então eu vou mandar um arco aqui que eu acho que ninguém aqui leu, né, o mangá, que é do mangá de Sengoku Yoko, e é basicamente a parte 2 do mangá, que ele é dividido basicamente em duas grandes partes, que é o arco de um cara tentando virar um demônio, e o arco do Senya, que é basicamente ele dá uma subversão no mangá, um plot twist que ele muda completamente o núcleo de personagens, criando completamente novo. E o interessante desse arco é que o Senya, ele é um personagem que foi apresentado anteriormente como meio que uma criança meio que sem alma que tem vários demônios habitados dentro dele, tipo, literalmente demônios yokais, e esse arco, ele acaba, tipo, pegando toda a construção de personagem como uma criança perturbada por isso, que teve vários demônios colocados dentro dele, e ele meio que aprendendo a escolher o próprio caminho que ele quer galgar assim, como é, nesse mundo, como, não como, sei lá, tipo, como um herói ou como só, tipo, querer viver como humano. Ele mostra vários desses questionamentos, enquanto ainda eles vão, eles continuam com, tipo, o arco principal de agora é, salvar o cara que virou, tipo, a raposa. Eu acho que é a raposa de mil caudas. Eu acho que é alguma coisa assim. E, tipo assim, é, eu gosto muito da construção desse arco, não só pelo Senya, mas pelo... pelo Shinsuke, que é o cara que ele basicamente vira o mestre dele, e ele é um personagem, tipo, ultra carismático pra mim, ele é um personagem favorito do mangá, e ele que meio que é o guia do Senya pra ele não se perder numa espiral, tipo, de guerra e vingança. E, assim, esse, é um, esse arco dele, ele tem várias lutas, ele tem um escalonamento de poder muito foda, assim, isso, assim, é um dos poucos mangás que conseguem escalonar muito poder sem ficar muito bizarro que nem Naruto ficou, porque, tipo, assim, você ainda consegue sentir o peso das batalhas. E o Satoshi Mizukami, ele tem um clima que todos os mangás dele tem, não importa que tipo de história que tenha, que é muito gostoso de se ler. Ele tem, assim, no meio de um arco ultra dramático com um vilão final, é, eles falam assim, nossa, eu falei uma coisa errada aqui e o amigo dele corrige. É tipo, é um cara que você sabe que ele é perigoso. E toda a, todo o tema de Sengoku Yoko, ele também é muito bem passado, assim. Tipo, é um dos meus mangás favoritos e todo esse arco tal é uma coisa muito boa. Eu recomendo pra todo mundo que lê.
Cara, não conheço, mas parece ser um shonen honestíssimo, cara.
Sim, o começo, eu vou ser sincero que eu não gostei muito do começo, só que depois ele foi me pegando, sabe? E assim, foi, agora é um dos meus mangás favoritos, assim, da vida.
Ó, oh, só uma pergunta, ele é tão bom quanto o Siren?
Ele é melhor que o Siren.
Não. Então eu vou ler isso aí.
E tipo assim, o autor dele é o Satoshi Mizukami, que ele tem um mangá publicado aqui no Brasil, que é o Lucifer Martelo, que eu chamo Sandare, que é um ótimo mangá também, eu recomendo pra todo mundo. Ele também é o autor de Spirit Circle, que é um mangá de curtinho, acho que ele tem, tipo, 8 volumes, que também é muito bom. E ele fez, ele basicamente deu, concebeu a história de Planet Weave, que é um anime que teve ano passado. Ele tá desenhando um mangá que também é muito bom. E, tipo, ele é um dos autores que eu mais gosto de acompanhar e, sim, recomendo toda a obra dele. Talvez seja o meu mangá favorito dele. Eu acho que talvez eu goste mais de Spirit Circle, mas, sei lá, Sengoku no Yoko é um ótimo battle show.
Ah, eu acho que, assim, a gente falou de muita coisa, assim, muitas coisas diferentes, né? O Luizão tá mandando aí uma recomendação particular dele que a gente nem conhecia, então fica um mangá novo, desconhecido. Mas em nenhum momento aqui a gente tô nada relativamente novo, né? Ou recente, né? Então a minha recomendação, sim, vai ser um arco, o mais recente da lista que a gente tá dando aqui, né? Que é o arco do Keiji Mogami, ou eu não sei, nunca sei a pronúncia certa, e me corrija vocês que falam japonês aí, mas de Mob Psycho 100, já a segunda temporada de Mob Psycho no anime, tá? Que é um arco teoricamente curto, tá? Mas que ele é dividido num arco, tanto que acontece e acaba, né? Que é um arco de mob que pra muita gente é óbvio que fica o final da primeira temporada, que é aquele arco final contra a liga lá dos caras, e tipo, é foda assim, o final do mestre dele é foda, mas tipo, eu acho que se fosse questão narrativa, ele tem pra mim o que é de melhor de mob, que é primeiro, a investigação espiritual, né? Ele realmente lidando com o negócio, né? Dele entender o que são os fantasmas, como um espírito ruim acaba se tornando um espírito ruim, né? E nesse caso, a primeira vez que você vê o mob enfrentar alguém que é realmente uma ameaça, sabe? Que ameaça ele de uma maneira absurda. Porque até, sim, então, em mob, tudo era lidado, tipo assim, ou o mob é muito mais forte que aquilo, ou de alguma maneira bizarra, o mestre dele acaba passando por cima, porque, tipo, nada era, na verdade, tão foda quanto parecia, né? Era uma ameaça superficial, né? E essa é a primeira vez que não é uma ameaça superficial, né?
E a gente realmente fica sentindo que talvez aquele personagem possa morrer, sabe?
Sim. Pra quem não sabe, tipo, esse é um arco que eles... O mestre dele, né, do Mob, ele é um paranormal que trabalha numa agência de paranormais, né? Que só tem dois caras, né? Que ele
que vai... é genial.
Que é genial, que ele só vai resolver casos, né? De tipo, pô, meu Deus, tô possuído, pô, tal lugar tá possuído por um demônio, um fantasma, tem que caçar o fantasma e tal. E aí um cara muito rico fala que a filha dele tá possessa por um demônio e chama todos os especialistas paranormais pra tentar resolver aquele problema. Caô, e é óbvio que o cara vai porque ele quer dinheiro, né? Porque ele é um charlatão, na verdade, o mestre do mob, que é uma das melhores relações, né, de Mob Psycho, né?
Não, na verdade ele não é um charlatão, ele só é um trabalhador honesto, né? É. Já concluí menos isso.
Na verdade, ele nem é tão charlatão assim, porque a gente vê nesse arco também que ele manja bem até do bagulho, viu?
Tipo, sim, é engraçado. Muito bom.
Eu acho muito engraçado isso, porque vai todo mundo lá, tem os caras paranormal fodão, que realmente tem poder paranormal. E só ele saca o bagulho da posição espiritual que ninguém tá sacando, tá ligado? O que é sempre uma sacada muito da hora, né? Mas é muito louco, porque aí a gente percebe realmente um espírito maligno zorradão, tá ligado? Que é um cara muito fodido, que era um outro paranormal, né? Que acabou ficando corrupto, de certa forma, né? E é muito foda, porque ele começa a questionar o Mob, porque o Mob também é esse moleque, tá ligado? Que também sim, é um paranormal muito foda, e que ele começa a questionar quem é o Mob, a vida do Mob, e a gente começa a ficar temeroso, porque o Mob, ele tenta colocar o Mob num sonho maluco pra tentar tornar o Mob também tão ruim quanto ele é.
E essa cena é pesada, cara, aquela parte dele sofrendo bullying, assim, é foda, tipo, ele apanha e você vê, tipo, batendo nele, fazendo, tipo, bullying pesadaço, assim, com ele. E você vê, tipo, o Mob quase cedendo e o Covinhas e o mestre dele aparecendo, assim. É um arco, realmente, que, assim, foi o arco mais pesado que eu vi de Mob até agora. Inclusive, eu parei no episódio depois desse de Mob e eu não continuei. É, porque eu pensei, opa, deixa eu respirar aqui um pouco. E, assim, e esse arco pro Mob é um arco muito importante que ele passa meio que uma mensagem dele que ele não precisa atender às expectativas dos outros. É um arco, tipo assim, que ele passa uma mensagem que, assim, velho, você pode seguir o seu ritmo, se você não quiser fazer isso, assim, tá de boa, você não tem dever nenhum só porque você tem bom ou algo do tipo. Eu gosto muito desse arco mesmo.
Esse arco também se ata uma dúvida no Mob, né, porque é uma coisa que o nosso espírito, ele tenta criar essa dualidade, tipo, cara, você tem esse poder, mas o que é você sem ele, e como é você na sociedade perante os poderes inimagináveis que você tem. E o Mob tem até uma construção meio idealizada da coisa, né? Ah, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar as pessoas e tal. E a partir desse momento, o Mob também, partindo dessa ideia de, assim, eu não tenho que compilar as expectativas dos outros, ele também começa a negar, tipo assim, a si mesmo. Tipo, cara, o que, que eu tô fazendo? Como é que eu posso ser mais feliz? O que eu tenho que fazer pra ser eu, mais eu, realmente, na vida que eu tenho hoje em dia, tá ligado? Tanto que depois a relação dele com o mestre até muda por causa desses acontecimentos.
Que a gente vai desencadear o próximo arco, né? Que é quando o Mob descobre que o mestre dele é um charlatão também, que ele já sabia, na verdade, né?
Na verdade, pra mim, é o melhor arco de Mob, que é o Mimis de Rio, aquele arco.
Eu tenho que ver esse arco, mas eu já sabia que o Mob descobria que ele era charlatão. Na verdade,
você descobre que o Mob já sabia que ele era charlatão.
É, já sabia, mas na verdade o que o Mob precisava de alguém que entendesse ele, tá ligado?
Mas eu acho...
Mas pra mim, a construção do mestre nesse arco, de o mestre entendendo a si mesmo, entendendo ainda mais o Mob, pra mim é foda pra caralho. Porque tu quer ver uma construção de personagem, tu vai ver esse arco.
É, o que eu acho foda é que, tipo assim, eu gosto muito da versão do One, né, o nome do autor do mangá original, né? Que as histórias originais dele são histórias que, de certa forma, tem uma conclusão não muito séria na questão de, tipo assim, de consequências, que são muito comédia. Eles são obras de comédia, né? É, são fanficzinhas de comédia que ele vai fazendo e tal, né? Tipo, que ele fez histórias completas. Que eu não gosto de One Punch Man porque eu acho que ele deturpa muito da ideia original, né? Do mangá original. Tipo assim, o novo One Punch Man, que é o que a galera todo mundo ama. Exatamente porque ele torna as mensagens que são interessantes bobas depois. E o que eu gosto desse arco de Mob é que é exatamente isso. Tipo assim, quando ele leva, tipo, essa parte da comédia, ele consegue mesclar bem com aquilo sem levar de um negócio bobo, sem simplesmente usar uma crítica, ou o que quer que seja, por maneiras ridículas, tá ligado? Mas, tipo, pô, o bagulho é sério, o Mob sofre o bagulho, tipo assim, o demônio é do mal mesmo, saca? E nem por isso você precisa deixar de ter comédia, deixar de ser engraçado, saca? Tipo, eu acho que tem de tudo um pouco ali nessa relação e, tipo, cara, a animação espetacular, né?
Cara, e tem vários estilos diferentes. Na parte que ele sofre bullying, depois naquela luta, que é tipo só um orgasmo de cena bem animada. É muito foda.
Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast. Vocês nesse podcast tiveram um monte de obras que podem servir de recomendações aí. Se você acha que faltou alguma saga ou alguma que não deveria ter entrado, é só enviar um e-mail pra gente ou um comentário. Nós sempre gostamos de receber esse feedback, que é muito legal. Então a gente estaria muito agradecido se vocês mandassem e-mails e comentários para o site. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais também, a gente tem o nosso Facebook, que é facebook.com/catumpodcast. A gente tem também o nosso Twitter, que é @catumpodcast. E a gente também tem o nosso Instagram, que também é Catum Podcast. Qualquer rede social aí, é só procurar como Catum Podcast que você vai achar a gente. Vamos lembrar também que a gente está recrutando novos membros. Então, se você quer produzir conteúdo pro Catum, produzindo posts, participando do podcast eventualmente, manda lá um e-mail pra gente, a gente vai responder você na boa e vamos conversar sobre o que você pode trazer aqui pro site. Vamos dar um up também pros nossos parceiros, o Animistic, que tá com a gente aí faz um bom tempo. Eles têm podcasts bem legais semanalmente, tem podcast sobre música, tem podcast sobre os animes que estão saindo aí na temporada, e tem também o Távola Redonda, que discute alguns temas mais livres. Então, um podcast bem legal que vocês podem acompanhar, que é bem bacana. Tem também o NSV Mundo Geek, que tem um conteúdo muito legal relacionado à cultura japonesa. Ele fala muito sobre o mercado editorial brasileiro. Sigam lá o conteúdo do Raul, que é muito legal. E também, é claro, o Analyzed, que cobre muito bem a Shonen Jump e todas essas revistas Shonen. Traz também as vendas da Oricon, que é muito legal para você. Se você quer aprender sobre Shonen Jump, como funciona esse mercado de publicação de obras do Japão, qual obra que tá ficando popular agora, qual obra que tá perdendo popularidade, vão lá no site, tem um conteúdo muito bacana.
Cara, não, é basicamente isso. Eu acho que, assim, quando a gente fala um pouco sobre o mundo de mangá, ele é muito mais fechado que qualquer tipo de mídia ocidental. Porque, assim, o japonês é realmente um cara muito mais fechado pra isso. Então, muitas vezes eu vejo pessoas, veículos importantes, passando muita desinformação sobre como funciona o mundo de mangá. E, assim, lá no site, principalmente que é o Léo, que escreve a parte majoritária de todas as análises, a gente sempre se esforça muito de não passar nenhum tipo de desinformação e sempre falar com dados. Então, tipo assim, mesmo que você não seja muito interessado pela Shonen Jump, mas sim pelo mercado em geral, tem várias matérias que explicam sobre isso. E você lendo a toca, você também consegue entender direito como funciona, entender melhor como funciona um pouco a lógica desse universo de mangás. E claro, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer tipo de coisa, a área de comentário do site é ultra ativa, tem sempre gente moderada, então, tipo, não tem gente escrota lá. A gente se orgulha muito disso, tipo, a gente não tem ninguém tóxico lá na área, assim, ninguém comenta só lixo e tal. Só uma vez que a gente falou de xenofobia e foi bem engraçado até uns comentários de umas pessoas. Mas, assim, então, se você tiver também qualquer dúvida sobre esse tipo de coisa, comenta lá no site, que, tipo, com certeza que vai ter sempre alguém de braços abertos pra te responder, assim, de forma séria, não querendo te zoar e tal. Seja eu, seja o Léo, seja, tipo, várias pessoas que também comentam lá no site.
Então é isso, sigam lá o Analyzed. Então é isso, muito obrigado por terem escutado mais um podcast. Até o próximo mês. Fui.
Falou.
próximo episódio.
No final, eles contratam dois caras que meio que resolve tudo pra eles. Mas, tipo, eles contratam mal demais.
Eles acertaram uma galera só. Parece que o Tite convocou esse pessoal, né, mano?
Ah, mano, mas também contratar a família Zolt, que não quer dizer que os caras melhoraram alguma coisa também, cara. É tipo, é contratar o Messi, porra.
Mano, inclusive, a contratação do Zolt, que é maravilhoso.
Contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Só que o Messi é o pai do Cristiano Ronaldo.
Nossa, mano.